Jean Carlos Ribeiro, Lucimar Silva, Marcos Carvalho, Trícia Barreto, vereador Fred Caetano, Wederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Cleide Lara, quórum suficiente.
Suficiente, senhor presidente.
Suficiente, senhor presidente.
Havendo o suficiente, declaro aberta a presente sessão. E convocando, solicito a vereadora Cleide Lário que faça a leitura do texto bíblico. Todos os vereadores estão me escutando?
Sim!
Então, com a palavra, a vereadora Cleide Lário para a leitura do texto bíblico.
Não consegui ouvir o texto bíblico, não.
E eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste, e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvaste, quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas a sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus. Tende piedade. Seja, Senhor, o meu abrigo, protetor. Transformaste o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente irei te louvar. Louvar-vos-ei. Salmo 29.
Tentando reconectar aqui, mas...
Ô, André, eu quero um grande expediente. Não estou conseguindo colocar mensagem de texto. Grande expediente, por favor.
Ederson, no grande expediente, né? Eu vou falar pro Léo.
Cleide, você me ouve aí?
Está aqui olhando, né? Ele está aqui com ele, Leandro. Você quer, já que reserva um para você, fala.
Senhores, tentando retomar aqui a conexão, vocês estão ouvindo?
Sim, presidente.
Sim. Grande expediente.
Estou sem retorno aqui. Não está funcionando. Então, vamos passar a palavra à primeira secretária, vereadora André Rezende, para fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, vendo que os colegas que estão solicitando pelo chat já fizeram a inscrição. O pequeno expediente, vereadora André Rezende, Edmilson, Cleide Lário e Marcos Carvalho. No grande expediente, vereador Jean Carlos, o Ederson Lopes, Delcimar Fortunato, Dominguinhos e Jackson Charles. Então, passo a palavra à vereadora André Rezende para fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
A chamada já foi feita, presidente?
Já foi feita.
Registra a presença também, vereadora André, do vereador Lizer José Borges.
Aos 24 do mês de fevereiro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula, Cleide Lari, João da Luz e José Fernando. A hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Contatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata foi completa, colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 35 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, institui no âmbito do município de Anápolis a parceria público-privada para acompanhamento das ocorrências dos acidentes de trânsito e as ações para debelar os acidentes de trânsito no nosso município. O senhor presidente cumprimentou e convidou para se assentar junto à mesa diretora o senhor bispo auxiliar de Anápolis, Dom Dilmo Franco de Campos. Usou a palavra o vereador Lizer José Borges, usou a palavra também o senhor bispo Dom Dilmo Franco. A sessão suspensa para a despedida do convidado. No grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Cleide Lário, Andréia Rezende, Celiane da SOS, Hamilton Espíndola, Delcimar Fortunato, José Fernandes, Domingos de Paula e Jackson Charles. A ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem Edmilson do Mercado Serve Bem, Jean Carlos, José Fernandes e Hamilton Espíndola. Houve votação dos projetos em segunda votação. Projeto de Lei Complementar 2 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre o agendamento do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos no município de Anápolis, através de uma unidade móvel de esterilização e de educação, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 15 de 2021, da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a criação de Procuradoria Especial no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, Estado de Goiás, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. A vereadora Cleide Lário apresentou requerimento verbal solicitando que seja nomeada como procuradora da mulher para o atual biênio e as demais vereadoras da Casa de Leis como procuradoras adjuntas. Consultado o plenário, requerimento foi aprovado. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 138, de 2020, de autoria do vereador Jacques Jean Carlos, consegue título de cidadão anapolinão tenente coronel Altamiro José Firmino e da outras providências. Deferido o pedido de vista ao vereador Jackson Charles. Houve votação de moção de aplauso, moção de pesar, indicação e de requerimento. Comunicação. Usaram a palavra Cabo Fred Caixeta, Leandro Ribeiro, Jean Carlos, Policial Federal, Suender e Hamilton Espíndola. Sem mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 15 de março, em horário regimental. Leitura de projetos de leis às comissões. PDL 36 de 2021, vereador Hamilton Espíndola concede título de Estado anapolino ao senhor Aderval Batista da Silva e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 37 de 2021, vereadora Thaís Souza dispõe sobre o projeto Cultura Itinerante a ser desenvolvido no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 38 de 2021, vereadora Andréia Rezende dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de relação de medicamentos fornecidos pelo município de Anápolis através da Rede Municipal de Saúde, disponíveis e indisponíveis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 39 de 2021, vereadora Thaís Souza instituiu Abril Laranja, mês de prevenção à crueldade contra os animais no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 40 de 2021, da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre promover o incentivo à profissão na área cultural para crianças e adolescentes de Anápolis, dado início das aulas de aperfeiçoamento cultural. Aqueles que se destacam serão assistidos para ingressar em profissões afins para qualificação profissional. Sem mais projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Então, lidos os projetos a serem encaminhados das comissões, também a síntese data da sessão anterior. Iniciaremos o pequeno expediente já com o primeiro inscrito agendado. Vereadora Andréa Rezende fará uso da palavra por até 5 minutos. Reitero que nós iremos marcar o tempo aqui com o cronômetro e avisaremos assim que o tempo encerrar. Com a palavra, vereadora Andréa.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os meus pares, todos os vereadores que acompanham essa sessão. Em nome do vereador Eli Araújo, da vereadora Trícia Barreto, hoje é um dia de muita tristeza para esse legislativo. É um dia que nós voltamos às sessões da Câmara sem o nosso amigo Divininho. Divininho foi um homem que sonhou em ser vereador. Sonhou em ser representante do povo e estar aqui dentro dessa casa. Ele tem uma história de muita resiliência, de muita busca pelos sonhos dele, uma história de apoio aos trabalhadores. E a cada passo que ele dava, ele mais crescia na sua luta de representante do povo, de representante dos trabalhadores. Quando ele ganhou as eleições, ele gravou um vídeo que foi repercutido aqui por vários colegas, que ele dizia: meu coração está explodindo de felicidade. E, de fato, ele estava muito feliz de estar aqui. Nos 2 meses que ele esteve nessa Casa de Leis, ele nos ensinou muito. Ele nos ensinou como compromisso, como parceria, como lealdade. Eu perco, na semana passada, um amigo, não um companheiro de partido apenas, no qual eu vim hoje com a camisa do nosso partido, Solidariedade. Mas não perco só um companheiro de partido, perco um amigo, um parceiro que me ligava todos os dias, que passou a campanha inteira com muita lealdade, com muita parceria e alcançou uma vitória significativa. Nesses 2 anos aqui na Câmara, ele nos ensinou sobre lealdade, nos ensinou sobre parceria. E eu nunca vou me esquecer, um dia uma pessoa me procurou, uma pessoa que faz assessoria de mandatos, eu já tinha a minha, mas indiquei o Divininho. Quando ela saiu da sala do Divininho, ela me disse o seguinte: não sabia que existia um vereador na Anápolis tão comprometido com as suas causas, tão alinhado no seu discurso. Eu fui impressionada e nós nos falamos na semana passada sobre isso. Então eu deixo aqui o meu reconhecimento pela história de vida e de luta do Divininho, pela história no Legislativo que muito me ensinou, e da dor que todos nós estamos sentindo de perdê-lo aqui na Câmara e de saber que nós não teremos mais. Nós temos o compromisso de seguir lutando pelo povo anapolino, que é o que ele espera e o que ele esperava de cada um de nós. Ele deixa uma esposa, a Selma, 3 filhos, e que nós precisamos de prestar solidariedade, de orar por eles, porque eles vão precisar muito nesse momento. E eu finalizo meu discurso e essa homenagem a esse amigo muito querido, pedindo 1 minuto de silêncio aqui na Câmara Municipal, em homenagem a esse amigo, a esse companheiro, que tanto nos fará falta. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Vamos respeitar 1 minuto de silêncio em memória ao saudoso Divininho, companheiro extrovertido, que vai nos deixar grandes saudades. Apesar do pouco tempo que esteve entre nós, mostrou a sua lealdade, a sua alegria, o seu comprometimento com a cidade de Anápolis. Então, todos, 1 minuto de silêncio.
Retomando os trabalhos, eu convido a próxima oradora inscrita, o vereador Edmilson, se o mercado serve bem, registrando a presença também em plenário na sessão, ou seja, em sessão remota, do vereador João da Luz, vereador Ré Hamilton e vereador Hélio Araújo também. Com a palavra, meu amigo companheiro Edmilson do Supermercado Serve Bem. O Edmilson está logado. Com a palavra, meu amigo Edmilson.
Libera o microfone, Edmilson.
Liga o microfone, por gentileza, meu amigo.
Presidente, está escutando?
Agora sim, agora estamos escutando.
Ele desligou de novo.
Edmilson. E seu microfone está desligado.
Aí, está ligado. Está escutando?
Agora sim, Edmilson. Desligou de novo, Edmilson.
Vamos fazer o seguinte. Enquanto o Edmilson restabelece o seu sinal, porque não está chegando aqui entre nós, Edmilson, eu passo a palavra ao próximo orador. Você detecta o defeito aí, e aí a gente retorna a você. Na sequência, a vereadora Cleide Lari.
Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui a todos os vereadores, no nome do presidente Leandro Ribeiro, e dizer, presidente, que hoje, para mim e para toda essa Casa de Leis, é muito difícil, quando a gente retorna até essa Casa de Leis, e ver um companheiro que não está mais. Hoje pela manhã, quando cheguei na Câmara, pude observar ali no gabinete do meu companheiro, meu amigo, Divininho, E tenho ele por grande apreço. E pude ver a tristeza ali do pessoal e, sinceridade, o meu coração se partiu. Porque o Divininho, ele era aquele amigo, aquele companheiro, aquele parceiro, aquele colega de fim de tarde que todas as vezes a gente tomava ali um café, tomava uma água. E eu sempre conversava muito com ele. O Divininho não é porque se foi. Mas eu confesso que será uma grande perda, não só para a família, mas também para nós, companheiros dele, e também para toda a população anapolina. Ele era muito comprometido com aquilo que ele acreditava. Ele lutava por aqueles que ele acreditava e pela causa dele, que era a causa dos trabalhadores ali do DAIA. E eu confesso que meu coração hoje está partido, porque eu perdi um amigo, né? Mas também eu gostaria de registrar aqui também para o senhor presidente que, infelizmente, nesse período de pandemia, que é uma causa que a gente vem sempre lutando, que o índice de violência contra mulheres ela vem aumentando. E gostaria de chamar aqui a toda a população para que não se cale quando se ouve, quando houver qualquer tipo de agressão contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente. Porque, ao contrário do que diziam, em vida de marido e mulher, nós metemos a colher, sim,
porque nós não podemos mais ter mulheres que sofram de violência doméstica. Nós não podemos mais ver uma pessoa quando está nesse isolamento social, que está se protegendo de um inimigo invisível, ser novamente agredida e chegar ao feminicídio. Então, é importante, sim, que a gente venha estar vigiando, estar atento a gritos, a olhares, a um gesto, a um sinal, para socorrer essas mulheres e dizer para essas mulheres que elas não estão sozinhas, que elas devem sim denunciar, que elas devem sim estar indo à frente e lutar por esse direito de não ser agredida. Então, que o não também é a resposta. Essa é a minha fala e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, o Edmilson agora estabeleceu o seu microfone, Edmilson. Edmilson não está conseguindo a conexão. Passa a palavra ao próximo orador, vereador Marcos Carvalho.
É muito...
Conseguem me ouvir? Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas.
Estamos ouvindo, professor Marcos Carvalho.
Perfeito. Começar justificando que eu estou sem máscara, que estou sozinho, estou em isolamento aqui, direto da minha casa. Presidente, no último dia 24/2, o STF autorizou prefeitos e governadores a comprarem a vacina. E ontem, nós tivemos, em Anápolis, nós chegamos a 597 óbitos ao total. Então, nós precisamos de uma articulação, nós precisamos entrar no consórcio da Frente Municipal de Prefeitos para que a gente possa comprar a vacina. Isso é importantíssimo para a cidade de Anápolis, isso é importantíssimo para que a gente mantenha a vida das pessoas. Os leitos são importantes, a abertura de mais leitos é importantíssima para a cidade, mas mais que isso, nós precisamos da vacina. E nós, enquanto Câmara Municipal, enquanto Poder Público, precisamos mobilizar as nossas forças, mobilizar a nossa capacidade de articulação para que Anápolis saia à frente e para que a gente possa adquirir as vacinas. Sei que o caminho não é fácil, sei que os mais de 5 mil municípios do país estão atrás da vacina, sei que é um momento triste, um momento difícil, um momento de enfrentamento, mas nós precisamos nos mobilizar nesse sentido e a cidade espera de nós essa resposta. Eu quero aqui convocar os nossos pares para que a gente auxilie, inclusive, o prefeito Roberto, se for necessário, para que a gente saia à frente. Isso é importantíssimo. A cidade se sente abafada, estrangulada, preocupada, e a gente já perdeu um companheiro, temos um companheiro hospitalizado, outros companheiros tiveram que ficar em isolamento, e a cidade sente a necessidade da vacina. Então, eu acho que enquanto Câmara Municipal, enquanto Poder Público, nós precisamos nos posicionar. Isso é muito importante, presidente. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Edmilson, está nos ouvindo?
Opa! Indo. Sim, estou sim. Leandro, está me ouvindo?
Edmilson?
Oi. Estou ouvindo.
Edmilson.
Oi, estou ouvindo. Leandro. Oi.
Pode falar.
Pode falar, Edmilson. Estou...
Estão me ouvindo?
Estou te ouvindo, Edmilson.
Ah, não, beleza. Ô, senhor presidente?
De Mils.
O que está acontecendo?
Já seguro o direito da fala por até 5 minutos, meu amigo.
Ah. Oi, tá ouvindo agora? Está me ouvindo?
Estamos te ouvindo, Edmil.
Beleza. Senhor presidente.
Edmilson, estamos te ouvindo, Edmilson. O presidente já te deu 5 minutos.
Tá, deixa eu te falar. O que está acontecendo na cidade de Anápolis? Pessoal, usar uma coisa para identificar. Reclamar, se entra. E a gente não sabe. O cara está falando. Aqui no nosso caso, tem um caso, tem uma pessoa que está falando dele, que chegou a falecer. E ele está andando de qualquer jeito. O que que acontece? Vai passar de qualquer jeito. Você entendeu? Então, assim, tem que ser identificado essas pessoas que fez o teste do Covid, usando a pulseira, usando alguma coisa, foi identificado. Você entendeu? Está errado. Só vai inflamando esse vírus. Entendeu? E tem que dar alguma coisa. Para quê? Para que se identifique. Teste o Covid, porque 2, 3 dias vai pegar o resultado. Até lá já passou por várias pessoas. Entendeu? Eu só queria falar.
Meu Deus. Nós temos muitos microfones ligados na sala. Solicito que quem estiver com o microfone ligado, desligue. E vamos dar sequência ao grande expediente. Inicialmente falará o vereador Jean Carlos. Registrando a emissão também do vereador João da Luz.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas. Espero que estejam me ouvindo. Sem dúvida, um dia triste para toda a cidade, triste por tantas vítimas dessa pandemia, pelos números de contaminação altos, pela situação dos hospitais públicos e privados, triste pelo falecimento de tantas pessoas, tantas famílias dilaceradas. E aqui a gente não podia deixar de falar e registrar do nosso amigo, saudoso amigo de Vinícius. Realmente foram um pouco mais de 2 meses, mas vai ficar sempre marcado a determinação e a vontade do amigo de Vinícius. Nas oportunidades que ele teve, ele mostrou sua força de vontade, sua ferida de defender a população e os seus ideais. É lamentável, é quase que inacreditável percebermos o que está acontecendo. E, realmente, quero me solidarizar aqui com a família, né, com todos, com todas as famílias que tiveram vítimas dessa doença e também com a família de menino. Desejar aqui recuperação ao nosso amigo Suender, que ele possa realmente resgatar sua saúde e estar brevemente conosco. É uma situação muito triste. Mas eu queria também, nesse grande evento, presidente e demais colegas, reforçar o que o vereador Marcos antecipou. Nós precisamos, e aí não é que cobrança, mas é uma pauta necessária do município articular no sentido de tentar adquirir também vacina. Nós sabemos que tem dificuldades em aquisição, nós sabemos que o dever principal é da União, que é um plano nacional de imunização, mas nós temos visto estados e municípios trabalharem. Nesse momento de tanta dificuldade, nós precisamos dar um apoio ao presidente.
Vereador Jean. Vereador Jean, sua conexão caiu. Continue, por gentileza. Conexão com o vereador Jean caiu. Depois a gente assegura a fala do vereador Jean enquanto ele restabelece o contato. Vamos na sequência convidar o próximo orador, o vereador João da Luz.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, parabenizar pela sessão remota, né, no sentido de resguardar e proteger os vereadores, tendo em vista que nós tivemos uma grande perda, né, que foi um dirigente do sindicato, um amigo, inclusive nós no ano passado, no período da campanha, tivemos muitas conversas, inclusive ele me pedia, eu lembro muito bem, pedindo alguns conselhos, como ele faria para chegar a essa vitória, né, de ser vereador. Então eu estou assim, consternado e também quero me solidarizar com a família, com os familiares, com os amigos, com os eleitores do Divino Sindicato. Um verdadeiro guerreiro. Na Câmara dos Vereadores, com certeza, teve um grande prejuízo. A cidade de Anápolis teve um grande prejuízo. Eu queria deixar essas palavras aí, dizer que eu estou à disposição dos familiares, se vai haver alguma atenção. Nós estamos, sim, preocupados. A Câmara de Vereadores está muito preocupada. Mas eu queria deixar claro, eu fui pressionado por alguns eleitores com relação ao meu posicionamento, com relação ao lockdown. No início da pandemia, eu me posicionei a favor do isolamento vertical, ou seja, as pessoas com comorbidade, as pessoas do grupo de risco, os idosos, eles fiquem em casa e as que podem trabalhar, vão trabalhar. Eu sempre fui a favor, inclusive nos anais da Câmara, está registrado esse manifesto. Então, eu queria deixar claro para vocês, quero parabenizar a coragem e a determinação do prefeito de tomar a decisão do lockdown, e com certeza ele está tentando proteger e resguardar as famílias da cidade de Anápolis da melhor forma possível. Então, quero parabenizar o prefeito pela coragem e pela determinação de decretar uma medida extrema, mas necessária. Eu queria deixar claro para vocês que eu fiz, durante esse período aí de lockdown, a gente estava afastado, eu fiz pesquisas, nós fomos pesquisar a respeito do tratamento precoce. Eu acho que todos estão agora, nesse sentido, buscando alternativas para poder salvar vidas. E nós fizemos uma pesquisa no Instagram, nas minhas redes sociais, e nas minhas redes sociais eu tenho aproximadamente 40 mil pessoas, mas eu tive um envolvimento de 1.000 pessoas nessa pesquisa, e 92% é a favor do tratamento precoce. Então, isso aí é uma sensação, um sentimento de segurança que a sociedade tem. Eu queria hoje apresentar aqui na Câmara de Vereadores um requerimento. Eu sei que vou ter algumas resistências, vou ter algumas dificuldades de aprovar o requerimento, mas eu preciso do apoio dos vereadores. Nós precisamos de provocar o prefeito para que ele adote essas medidas preventivas na cidade de Anápolis, tendo em vista que muitas outras cidades estão colocando em prática e o resultado, a experiência tem sido positiva. Por exemplo, lá em São Pedro dos Crentes, inclusive eu estou com uma sessão remota para falar com o prefeito de São Pedro dos Crentes. São Pedro dos Crentes, o prefeito, adotou esse kit preventivo. Todo mundo sabe quais são os remédios para a prevenção do Covid. Ele adotou e hoje em dia ninguém usa máscara e hoje em dia não tem mortes em São Pedro dos Crentes. Nós vamos estar pegando essas experiências e trazendo para a cidade de Anápolis. Inclusive, ele é médico e é uma pessoa que está colocando a sua disposição para estar orientando todo o Brasil. Porque hoje o Brasil está nesse desespero, correndo atrás para salvar vidas. Mas adotando essas medidas, você pode evitar a pessoa de ir para o tubo. O tubo, gente, é 80% não sai vivo. Então, diagnosticou, dependendo do diagnóstico, adotar a medida preventiva, você pode salvar vidas, sim. Por quê? Nós fizemos algumas pesquisas com algumas pessoas que usaram, e pessoas que têm comorbidades, doenças, e elas resistiram melhor à inflamação do Covid. Ela nem chegou a ser internada. Então, eu acho que é uma oportunidade que o prefeito tem, a Câmara de Vereadores tem, de estar provocando, de estar fazendo o quê? Distribuindo esse kit na cidade de Anápolis. Eu vou ler rapidamente aqui, dentro do meu tempo aqui, por exemplo, ó, o requerimento que nós fizemos. É, nós requeremos do prefeito Roberto Naves Siqueira a implantação do tratamento profilático antecedente à Covid-19, com a compra e a distribuição gratuitas de kits para o tratamento precoce. Muitas cidades já implantaram. Curitiba já implantou, Santa Catarina já implantou, Portugal, a Índia já implantou e o resultado é positivo. Então, eu acho que nós temos, sim, essa oportunidade de estar aprovando este requerimento aqui na Câmara, certo? Inclusive, a nossa moradora da cidade de Anápolis está sendo indicada para assumir o Ministério da Saúde, que é cotada, ela está sendo cotada, a Ludmila Rajá, ela está sendo cotada para ser a nossa ministra. E ela é defensora da cloroquina. Ela é defensora da ivermectina. Ela é defensora do azitromicina, de todas as medidas da vitamina D, de todas as medidas que são baratas e que funcionam como caráter preventivo. Ela está sendo cotada e pode virar ministra da Saúde no Brasil. Então eu queria deixar para vocês, estou defendendo essa tese na Câmara, estou levantando essa bandeira, porque ainda não vi movimentação na cidade de Anápolis nesse sentido, e eu tenho certeza que é mais uma alternativa para a gente poder estar evitando que pessoas possam morrer. Olha só para você ver, teve um manifesto de mais de 2 mil médicos, eles publicaram que são a favor do tratamento precoce contra o Covid. 19. Nós temos aqui também, ó, importante, ó, não é só a vacina que pode salvar vidas e atenuar a falta de leitos. A Anvisa divulgou hoje a aprovação do primeiro medicamento com indicação em bula contra o Covid-19, que é o Remdesivir. Então é importante nós, cidade de Anápolis, adotar essas medidas preventivas contra o Covid. Nós estamos provocando, através deste requerimento, o nosso prefeito Roberto Naves, para que distribua para todos, e para as famílias, principalmente para as famílias vulneráveis, e as que às vezes não têm condições de comprar. Porque médicos europeus pedem um uso urgente da ivermectina. Então, eu acho que isso daí, gente, é experiência, certo? Comprovada e com resultados positivos. Se o mundo está se movimentando em torno disso, eu não vejo por que a cidade de Anápolis também agir nesse sentido. Eu acho que é importante a gente estar fazendo. Queria deixar para vocês aqui, para poder terminar, que eu usei muito essas palavras aqui, ó. Empirismo. O que é empirismo na filosofia? É a doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência. Isso daqui é empirismo. Pesquisa. conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos no domínio científico, literário e artístico. Investigação ou indagação minuciosa, exame de laboratório. E aqui, ó, experiência. Experimentação, experimento, método científico. Na filosofia, qualquer conhecimento obtido por meio de sentidos, forma de conhecimento abrangente, não organizado, ou de sabedoria, que adquira de maneira espontânea durante a vida prática. Nós estamos vendo pessoas dando testemunho que usaram essas medidas preventivas, esse tratamento precoce, e resistiram à inflamação do Covid-19. Não chegaram a ser internados e não chegaram a ser entubados. É importante ressaltar que essas experiências precisam ser adotadas na cidade de Anápolis. Queria agradecer essa oportunidade, pedir o apoio dos vereadores para aprovar esse nosso requerimento e devolver a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador João da Luz. Registrando também a presença da vereadora Thaís Souza entre nós. Na sequência, convido o próximo morador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Quero inicialmente cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pelo YouTube, essa sessão remota que a gente está fazendo aqui na Câmara Municipal. Começar nessa palavra, presidente, falando um pouco sobre aquilo que a Andréia falou aqui na casa a respeito do colega, do amigo, e infelizmente por causa do Covid. Dizer aquelas pessoas que acreditou, que votou no Divinim, que não só o vereador do Munir, mas essa casa aqui vai lutar para poder realizar alguns sonhos que o Divinim trouxe aqui na tribuna da Câmara Municipal. E a gente faz essa fala aqui, e nós sabemos da importância que é a montagem de um restaurante cidadão ali no DAE, ali no industrial, para poder atender a demanda daquela população. E a gente vai fazer gestão junto com os outros vereadores, junto com o nosso líder aqui na casa, o vereador Jackson Chaves, junto com o próprio prefeito Roberto Matos, para a gente poder ver a possibilidade da gente estar realizando, pelo menos, esse sonho que foi trazido aqui na tribuna pelo amigo, o ex-vereador de Vinícius. Então, Andréia, essa luta, esse compromisso a gente faz aqui. Dizer, presidente, em cima da fala do nosso colega, o vereador João da Luz, se tem um município, se tem uma cidade que faz um trabalho sério em relação a essa pandemia, vereador, é a cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis não tem medido esforço, a cidade de Anápolis tem feito investimento através de parceria com essa casa de lei, parceria com o empresário. Hoje, a cidade de Anápolis, ela está aí voltando a reabrir graças a uma parceria que o prefeito Roberto Matos fez com alguns empresários aí, que possibilitou a possibilidade de estar aumentando os leitos na cidade de Anápolis. Essa casa de lei aqui, a qual o senhor pertence, devolveu escasso recurso para a administração para poder ser investido na área da saúde. E é claro que cada dia que passa e a pandemia avança, a gente fica preocupado. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica, assim, pensando se nós tivéssemos 8 anos atrás, como seria enfrentada essa pandemia hoje na cidade de Anápolis? Com aquela infraestrutura que nós tínhamos, nós estávamos fechados há 10 meses. Nós estávamos em lockdown há 10 meses. Porque os esforços que essa Casa de Lei, junto com essa administração, tem feito para poder buscar cada dia mais leitos para poder atender o nosso povo anapolino, é coisa, vereador Jato, que eu fico assim até emocionado em falar nisso, porque a gente vê toda hora um ente querido indo com unidade de saúde aonde que é combate ao Covid. E eu falo isso com propriedade. Eu moro do lado da unidade de saúde que combate ao Covid, ali no bairro de Lourdes. E ontem, por volta de quase 11 da noite, uma funcionária minha, a irmã dela, precisou de ser atendida pela unidade de saúde do bairro de Lourdes. Logo em seguida, ela precisou de ser transferida para o UPA. E aí a gente vê a mobilidade de todos que são envolvidos diretamente nesse combate ao Covid aí nessa frente de trabalho. Dos enfermeiros, dos médicos, das pessoas que trabalham ali, a própria Polícia Militar, que faz a segurança da unidade, todos. Uma luta insensível. E a gente vê também uma luta do Poder Executivo buscando alternativa para poder atender a população e, no mesmo tempo, atender a cidade para poder manter o comércio, manter as atividades abertas. E uma coisa que a gente está vendo também, a própria população, quando você anda hoje na rua, as pessoas mais conscientes também, usando máscara, as pessoas evitando aglomeração. É claro que ainda tem algumas pessoas que pensam diferente, mas a nossa cidade, vereador Jato, a nossa cidade, vereador João da Luz, ela está imbuída de fazer o trabalho para poder evitar que cada dia mais seja mais pessoas contaminadas, para que nós possamos voltar aí à vida comum. Eu quero ceder uma parte ao vereador João da Luz.
Eu queria ressaltar e reforçar as palavras do vereador Domingos. Realmente, a Câmara de Vereadores tem contribuído de forma significativa, até abrindo mão de recursos. O vereador lembrou muito bem que no ano passado, a emenda impositiva, todos os vereadores abriram mão para fazer o quê? Esse valor de R$160 mil para ser investido no combate ao Covid-19. Então, o prefeito está de parabéns, ele sabe que pode contar com a Câmara, certo? É claro que cada um tem algum ponto de vista diferente, mas todos os decretos do prefeito nós temos que respeitar, temos que acatar, e eu quero ressaltar que o prefeito Roberto Naves tem feito um trabalho excelente no sentido de fazer o combate do Covid-19 na cidade de Anápolis. Esse requerimento nosso é só mais uma alternativa no sentido de reservar, de preservar, de resguardar vidas. E se o prefeito atender esse pedido, eu tenho certeza que contribuirá mais ainda com a gestão do prefeito Roberto Naves, que é essa a nossa intenção aqui da Câmara de Vereadores, sempre estar contribuindo no sentido de estar resguardando as vidas dos moradores da cidade de Anápolis. Obrigado, vereador Domingos, pela oportunidade.
Obrigado, vereador. E dizer à população, assim, de uma forma geral, presidente, eu até me emociono em falar sobre isso. A gente vê o desespero de todos os vereadores aqui, praticamente todo dia, tentando buscar alternativa para poder atender a demanda da população. E aí a gente vê também o trabalho insensível do prefeito Roberto. mas é de segunda a segunda e não tem horário para poder acabar. A gente vê o vereador Jackson Charles 10, 11 horas da noite trabalhando, coitado. Eu quero que você dê uma faixa ao vereador Jackson Charles.
Vereador Jacques solicitou a fala.
Vereador, só para. Eu tenho certeza absoluta que o senhor trocou a palavra, o senhor disse insensível. Né? Não, o prefeito tem sido muito sensível. É, o que o senhor quis dizer é que o prefeito tem sido muito dedicado, né? Muito sensível à situação. Só para concluir.
Às vezes, vereador, porque a gente está com a máscara aqui e às vezes fala uma coisa e entende outra. Mas o que eu quero dizer é que todos nós estamos juntos para poder buscar o que for de melhor para poder atender o dia a dia da população na Colina. Na área da saúde, estamos trabalhando, buscando recursos para poder atender a você que está aí, que está precisando do leite, de UTI, para você que está precisando de uma vaga no hospital, Câmara Municipal, prefeito da cidade de Anápolis, secretário de saúde. Nós estamos buscando todas as alternativas para poder atender bem e atender a nossa cidade. Só que nós não podemos é todo dia chegar aqui com um requerimento ou com alguma coisa que aconteceu lá na cidade tal, na cidade tal. Anápolis é modelo, Anápolis já está vacinando pessoas até 74 anos. Quanto muitos lugares estão indo na média de 80, 85 anos. A Anápolis sai na frente até nisso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido os próximos vereadores que irão dividir o seu tempo por 5 minutos cada. Vereador Delcimar Fortunato e Reamilton Espíndola. Com a palavra, inicialmente, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Bom dia, você que nos ouve pela Rádio Manchester, pelo YouTube. Senhor presidente, eu quero iniciar essa manhã agradecendo a Deus, né, primeiramente, pela vitória que ele nos concedeu aqui na minha residência. Eu fui testado, né, para a Covid-19, eu, minha esposa e meu filho mais velho. E nós estamos já no fim da quarentena, né, amanhã eu já estou, né, disponível. E graças a Deus, Deus operou grandes maravilhas aqui na minha casa. Nós estamos bem, né, finalizando o tratamento. E realmente essa doença, a doença que veio para assolar o mundo. E eu, né, me solidarizo com todas as famílias anapolinas, brasileiras, mundo afora, né, que perdeu um ente querido com essa doença. Essa doença não é brincadeira. Ela realmente ela veio para destruir. E muitas pessoas, né, me ligaram, né, Vossa Excelência também, né, teve maior carinho, maior preocupação com a nossa pessoa, com a nossa família, os outros pares também que preocupou com a nossa pessoa. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês. E também quero se solidarizar com a família do meu amigo Divininho, nosso amigo Divininho. É uma pessoa que eu aprendi a amar. O Divininho, eu conheci ele em 2016 e tive a oportunidade de conviver com ele um ano e meio ali na prefeitura, onde nós fazíamos aquela articulação política, né? Ele todos os dias ali na sala dele, como chefe de gabinete do prefeito, e eu gostava muito de uma forma que ele me tratava. Né? Ele falava assim, Negão, você é diferenciado, né? Com uma forma carinhosa. E eu fiquei muito abatido, estou muito triste, porque realmente é uma pessoa, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa que preocupava, né, com o próximo, né, um lutador, né, em prol dos trabalhadores. E com certeza a cidade de Anápolis perde muito, né, perdeu muito, perde muito, né, com a partida do nosso Divininho. Eu quero aqui mandar um abraço forte para a família dele e dizer, né, que estamos aqui, né, de pé e à ordem para o que eles precisarem, né, que nós possamos, nós 23 vereadores, né, o que eles precisarem, a gente está aí, né, estendendo as mãos para eles. Né, e... Ô, meu querido, meu nobre, eu vou dividir o tempo com o Reamilton. Deixa eu ver se eu consigo concluir aqui, eu te dou uma parte aí. Então, senhor presidente, essas são minhas palavras, né? E que Deus possa abençoar cada anapolino aí e também dizer, né, do trabalho aí forte, né, do prefeito Roberto Naves, um trabalho incansável, né, em favor das famílias, das pessoas. Muitas pessoas me ligaram aqui, empresário, pedindo para a gente intervir juntamente ao prefeito, e eu disse a cada um, eu também tenho um comércio, meu comércio está fechado, eu não estou faturando. Alguns disseram assim para mim, Delcimar, você, o seu salário está garantido, mas o ano passado eu não tinha o salário de vereador, e passei pela banda ruim, mas atravessamos, porque eu sei que o prefeito fica entre a cruz e a espada, né? Porque ele tem que tomar uma decisão, e essa decisão é só ele, né, juntamente com o seu secretariado. E a gente, né, damos as mãos a ele para que ele possa, né, conduzir como ele tem conduzido, com maestria, né, reunindo, atendendo as pessoas, fazendo o meu termo. E é assim que nós vamos conduzir, né, até o fim, até chegar a vacina para todos. Se Deus quiser, eu quero deixar aí meu apoio ao prefeito Roberto Naves e também... Eu me coloco também do lado dos trabalhadores, que é difícil, não é fácil, nós temos que entender que não é fácil, mas nós temos que preservar a vida. Que nem eu disse aqui, eu fui testado positivo, o meu filho mais velho tem 16 anos, ele não sai de casa. Então eu vim lá de fora com esse vírus e tudo para dentro da minha casa. A coisa é séria, não é brinquedo, né? Eu sei que é difícil quando falta comida na mesa. Mas é melhor você sair e, às vezes, pedir um vizinho, pedir um amigo, um prato de comida, um pacote de arroz, do que você levar uma doença para sua casa e a sua família ficar doente, você perder um ente querido. Essas são minhas palavras em relação a essa doença. Senhor presidente, eu também quero, né, compartilhar com a vereadora Cleide, quando ela disse sobre, né, a violência às mulheres. Nós sabemos que nessa época, né, aumenta o índice de violência nas residências.
Delcimar, companheiro, só avisar a Vossa Excelência que o tempo do senhor expirou. Mas pode concluir, por favor.
Ok. Me ligou uma pessoa essa semana, senhor presidente, pedindo para que perguntando se eu tinha um advogado para assistir o irmão que espancou a esposa. E a minha campanha foi o seguinte, presidente. Eu disse, eu não ponho a mão nessas questões. Cara que bate em mulher tem que ficar preso. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Não podemos aceitar violência contra a mulher. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereador Reamilton Espíndola, que também fará uso da palavra por até 5 minutos, dizendo ao vereador Fred Cacheta que possa fazer sua inscrição pela ordem, pela liderança do Avante, e também Luzimar Silva está inscrito pela liderança do PML. Com a palavra, o vereador Reamilton Espíndola.
Quero cumprimentar a Vossa Excelência, o presidente Leandro Ribeiro. Também quero cumprimentar a Vossa Senhoria, vereador Domingos, cumprimentando toda a mesa e cumprimentar a todos os companheiros aqui dessa casa e a todos que nos assistem aí pela TV Câmara, pela Rádio Manchester e a todos comunicadores. Bom, pessoal, o que me traz a essa fala, em primeira instância, é solidarizar ao meu companheiro, aos familiares do meu companheiro de cadeira de vinil, um cara que eu aprendi a amar e vou levar para a minha vida essa amizade até o último dia. Um cara de muito respeito, compromissado, humilde, lutador. E esse vírus maldito recolheu a sua vida. Bom, pessoal, quero também falar da minha experiência com esse vírus. Eu e a minha família testamos positivo e esse vírus realmente não é brincadeira.
quero chamar a atenção das autoridades, em especial Júlio Espíndola, né, secretário de Saúde do nosso município, vendo aqui a iniciativa do nobre par João da Luz, aonde está com um projeto, requerimento, para que haja algum projeto de intervenção quanto ao vírus. A profilaxia é importantíssimo. A profilaxia é o que muda a história de que o vírus não possa ter força e cometer, né, algumas agravantes no seu pulmão. Eu e a minha família fizemos o uso da cestinha do pacotinho do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E vou falar um negócio para você, meu querido. Especialistas defendem, dizem não ter evidência científica. Oxa, quantas vezes as pessoas com alguma situação estomacal vai lá e amassa o boldo e toma o boldo e resolve o seu problema? Não tem evidência científica. Quantas vezes, né, no passado nós víamos, né, os familiares que às vezes com alguma quebradura no osso amassava ali a erva Santa Maria, fazia uma pasta, enrolava um tecido, colocava ali uma tala e era curado, era sarado da fratura. Se não tem evidência científica, eu quero falar uma coisa para vocês, amigos. Eu não quis pagar para ver. Eu não quis, Yuri, pagar para ver. Eu não quis, senhor presidente Leandro Ribeiro, pagar para ver. A minha família não quis pagar para ver. Confesso a vocês que se nós não tivéssemos feito uso, eu não estaria aqui agora para poder fazer a minha apologética, a minha defesa. Não sei de que forma esse protocolo, mas trago entendimento, né, que há uma necessidade de criar-se um protocolo em nosso município para que haja profilaxia, ou seja, que haja uma prevenção da pessoa que é cometida com esse vírus. Estamos trabalhando bem, quero parabenizar o prefeito pela iniciativa, porém, há uma necessidade muito maior do que imaginamos. Eu e a minha família passamos pelo vírus, mas com a graça de Deus sobrevivemos. E a prova do Senhor Deus nos dá a oportunidade. Quantos não tiveram essa oportunidade? Quero até aqui usar o nome do meu amigo, solidarizar também com a sua família, Dr. Iago Silva, que perdeu o nosso amigo pastor Celinho com o vírus da Covid. Um homem de reputação ilibada, um homem servo de Deus, que com certeza a essa hora do campeonato está morando no céu da glória. E também quer fazer um apelo, não é brincadeira, mas nós como cristãos que temos a Bíblia Sagrada como o nosso livro de cabeceira, o nosso receituário, nós sabemos que a morte é apenas um passaporte para a vida eterna. Temos hoje a oportunidade de ainda reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque, queridos, aqui é apenas uma passagem. Eclesiastes 12 diz que nós somos pó e ao pó nós tornaremos. Então fica aqui o meu apelo. Precisamos de prevenção e também chamar a atenção da vigilância sanitária. Precisamos buscar mais políticas públicas de conscientização. Distanciamento, sim. Álcool em gel, sim. Máscara, sim. Mas há uma necessidade muito maior. E as famílias estão perecendo no nosso município por falta do alimento na mesa.
Conclua, por gentileza.
Eu quero finalizar a minha fala, presidente Leandro, dizendo o seguinte: nós precisamos ter a consciência. Estou lançando a campanha, quero encaminhar um requerimento à mesa, dizendo o seguinte: não me toque, não me abrace, me respeite e vamos viver. Um abraço, Deus abençoe. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Antes de convidar o próximo orador, Fred Cacheta, pois não.
Presidente, eu pedi réplica aí, viu?
Só um minutinho, vereador João da Luz. Fred Cacheta chamou?
Não, senhor presidente.
Ah, vou conceder um minuto de réplica ao vereador João da Luz, apesar que o vereador Hamilton não citou o seu nome em desmerecimento da Vossa Excelência. Apenas um minuto.
Presidente, obrigado pela oportunidade. O vereador Hamilton, ele citou meu nome. Inclusive, as palavras do Hamilton, ele falou com tanta contundência que realmente fiquei emocionado, viu, vereador Hamilton? A experiência, ela não existe contestar. Fatos não podem ser contestados. O prefeito Laésio Rodrigues, do Bonfim, lá de São Pedro dos Crentes, ele deixou uma frase para finalizar o discurso dele, que lá na cidade de São Pedro, só existe duas coisas que estão acontecendo para salvar as vidas lá. Ou é Jesus, ou é esse kit profilático que está sendo distribuído para toda a população. Porque os moradores da cidade de São Pedro, eles são pessoas, por coincidência, né, crentes, eles oram muito. Então ele deixou essas palavras. Vereador, obrigado pela sua postura no sentido de defender essa atenção do nosso prefeito de Arras, no sentido popular. Obrigado, presidente, pela palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Convidando o próximo orador, o vereador Ederson Lopes, fazendo apenas uma pergunta ao vereador Ederson, se ele divide o seu tempo com o vereador Hélio Araújo, que solicitou. Se o senhor dividir no início da fala do senhor, o senhor nos responde. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Eu vou tentar resumir aqui a minha fala, mas eu penso que eu vou usar os 10 minutos. Mas se eu conseguir fazer um 5... Libera os outros 5 para o vereador me trazer.
Vereador Weathers, veja bom só dia, se consegue melhorar um pouco a qualidade do seu áudio, por gentileza.
Tá ruim, eu vou tirar o fone, eu tô com o fone, tá ruim?
Tá um pouco confuso.
Tá baixo?
Vou tirar.
O vereador Ederson desconectou? Enquanto o vereador Ederson se conecta, vamos ceder os 3 minutos restantes ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas complementando, me ouve?
Perfeitamente.
Estão me ouvindo? Apenas complementando, agradeço, presidente, a conclusão. Nós dizemos e reconhecemos o esforço da prefeitura, sobretudo, inclusive, ao trabalho de imunização que é feito, reconhecidamente, um dos trabalhos...
Jean, só um minutinho, por gentileza.
O município tem feito é o de imunização.
Jean, só um minuto.
E nós sabemos, temos do enfrentamento da força de vontade do prefeito municipal. A nossa federação, quanto à possibilidade de participar, de articular uma aquisição de vacina, é no sentido de complementar para que nós possamos avançar mais rapidamente nessa batalha. Nós entendemos que o trabalho, inclusive, da cidade de Anápolis, quanto à imunização, tem sido à frente de outros municípios do estado de Goiás, mas por que não tentarmos conseguir e ampliar mais rapidamente o processo de imunização, de vacinação? Nós precisamos, neste momento, de apoiar o prefeito municipal nesse sentido. É lógico, tem dificuldades, tem problemas para aquisição, mas é possível, porque outros municípios e alguns estados já conseguiram. Então, fica o reconhecimento à equipe da Secretaria Municipal de Saúde, a todo o processo de imunização, ao ZAP da Saúde, que tem enfrentado aí diariamente o congestionamento de cadastro e tem dado conta de respaldar a população, mas precisamos avançar nesse sentido. Por que não? O reconhecimento é para isso. Nesse momento, o que mais nós precisamos é garantir a ampliação dessa vacinação. E nós sabemos da capacidade de articulação do prefeito Roberto, tanto é que conseguiu agora, com a iniciativa privada, mais essa ampliação de UTIs. Mas como ele mesmo disse, as UTIs são para garantir tratamentos adequados, dignos às pessoas. Mas o mais importante é imunizar a população o mais rápido possível. Não apenas o prefeito Roberto, também o governador Ronaldo Caiado possa atacar nessa frente, buscar adquirir as vacinas, ampliar o processo de imunização, mesmo além daquilo que nós vamos esperamos receber da União. Então, era essa a complementação. E depois, pela ordem, nas discussões, eu pauto outro assunto. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora sim, vereador Ederson Lopes.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do senhor, presidente Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, todos que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester. Externar aqui também a tristeza, né? Estamos todos ainda muito abalados pela perda do nosso companheiro divininho do sindicato, companheiro que tivemos ali uma proximidade muito grande quando ele esteve ali na prefeitura, depois desses poucos meses aqui da realização do seu sonho de se tornar vereador, e realmente estamos todos abalados. Na pessoa, né, na família do divininho, eu quero aqui externar os meus pêsames, meus sentimentos a todas as pessoas que perderam um ente querido durante essa pandemia. E estamos aqui levantando a nossa oração, crendo e felizes com as notícias da recuperação do nosso companheiro delegado policial federal Suender, que está se recuperando. E na pessoa do Suender também, quero aqui externar, né, a minha oração, a minha fé, a todos aqueles que se encontram hospitalizados, que se encontram em recuperação, liberando uma palavra de fé que, em nome de Jesus, serão curados, sairão dessa, em nome de Jesus. Senhor presidente, também não poderia deixar de reconhecer o esforço que o prefeito Roberto Naves, ele tem feito desde o início da pandemia, para que o comércio da cidade de Anápolis, ele não fosse tão prejudicado devido à pandemia, sempre, evidentemente, dando prioridade à vida, à saúde. Então, os esforços que o Executivo tem feito desde o início dessa pandemia precisa ser reconhecido. Nós vivemos, na semana passada, 10 dias aí de lockdown. E o prefeito não cruzou os braços e deitou em cima do lockdown. Ao contrário, enquanto a cidade estava em lockdown, ele estava buscando soluções para que a cidade de Anápolis pudesse sair do lockdown. E conseguiu uma parceria com a empresa Ipera Farma para que novos leitos, mais 20 leitos de UTI, fossem instalados aqui no município de Anápolis. Se não me engano, a partir de hoje, esses leitos de UTI já estarão atendendo a população anapolina. Isso fez com que Anápolis voltasse ao nível moderado, podendo funcionar aí a maioria do comércio, 30% de capacidade, o horário das 9 às 16 horas. Então, isso é tudo um esforço. Evidentemente, nós, vereadores, a Câmara Municipal, né, também colaborando com o Executivo buscando as soluções. O professor Marcos citou aí com relação às vacinas. Nós temos visto e ouvido as entrevistas do prefeito. Ele falou que, se for preciso, ele vai até na China, ele vai na Coreia, ele vai na Alemanha, vai na Rússia, onde for preciso, para trazer vacina para a cidade de Anápolis. Ele tem conversado com os donos de laboratórios, ele tem conversado com o governo federal, tem conversado com o governo estadual, para que Anápolis possa trazer as vacinas suficientes e necessárias para atender a toda a população. Então, é preciso reconhecer esse esforço do prefeito Roberto Naves. E dizer à população que, apesar de estarmos no nível moderado, que a população possa também assumir a sua responsabilidade. É muito triste, né, quando nós vemos aí nas redes sociais as festas clandestinas, as reuniões clandestinas. E o que acontece? As pessoas se reúnem clandestinamente, fazem as suas festas clandestinas, há uma proliferação do contato e da contaminação pelo coronavírus, as pessoas, né, ficam com a Covid-19, aí precisam de leitos, e aí o resultado é que lá no futuro é necessário fazer um lockdown devido à irresponsabilidade daqueles que ainda não caíram a ficha, não entenderam a seriedade do problema que nós estamos vivendo, que é um problema mundial. Então, fica aqui o nosso reconhecimento. E eu quero aqui também, apresentei hoje alguns requerimentos. É um pouco parecido com aquele que o vereador João da Luz apresentou. Só que o meu requerimento, ele não obriga, ou não já determina para que o Executivo, ele adote o tratamento precoce. O meu requerimento é no sentido de que a Secretaria de Saúde, que o Executivo, possa se empenhar em estudos para viabilizar o tratamento precoce na cidade de Anápolis. Não tem como mais fugir. Não tem como mais fugir. Eu, o vereador Reamilton, acabou de dar um testemunho e eu quero dar o meu testemunho também. Eu tomo a ivermectina desde o meio do ano passado. A cada dia, eu, a minha esposa, os meus 4 anos, a minha mãe tem 67 anos, eu tenho 44, a minha esposa, não vou falar a idade dela, mas a minha esposa também, todos nós tomamos a ivermectina. E todos nós fomos contaminados pelo coronavírus. Meu pai tem 74 anos, a minha mãe tem 67, eu com 44 e a minha esposa. Todos nós fomos contaminados pelo coronavírus. E nenhum de nós, graças a Deus, precisamos ser internados. Nenhum de nós precisamos de uma internação. Eu não vou dizer, porque eu não sou médico, nós temos dois médicos aí, colegas vereadores, a Trícia e o doutor Zé Fernandes, eu não sou médico, mas eu tive uma experiência, assim como o Reamilton teve a experiência na família dele, e que nós não precisamos de leito de hospital, de UTI, de ser entubado. E eu tomo a ivermectina a cada 15 dias, juntamente com a minha família. Então, é importante aprofundar nesses estudos, é importante abrir também o entendimento, é importante abrir a mentalidade com relação ao tratamento precoce. Então, o meu requerimento, ele é nesse sentido, para que o Executivo aprofunde ou busque estudos para que, assim que tenham esses argumentos científicos na mão, que tenham essas comprovações, que possa, sim, disponibilizar o tratamento precoce à população anapolina. Então, eu estou apresentando hoje o requerimento nesse sentido. Tá? Não quero comparar Anápolis com São Pedro dos Crentes. Né? Eu não sei qual é a população de São Pedro dos Crentes, eu sei que o vídeo do prefeito de lá viralizou, mas cada cidade é uma cidade. Em Curitiba, eu vi que um vereador também apresentou um requerimento nesse sentido aqui para o nosso está sendo apresentado. Mas lá, ainda não sei qual foi. Curitiba é uma metrópole, eu não sei ainda se foi adotado ou não. Então, eu não quero agir aqui com emoção e não quero agir também de uma maneira irresponsável, até porque não sou da área de medicina, sou engenheiro civil, mas tenho experiência na minha família e tenho acompanhado aí várias pessoas dando testemunho, inclusive pessoas da área científica, sendo a favor desse tratamento precoce. Então, a prefeitura, nosso requerimento é nesse sentido, que ela possa se aprofundar também nessa situação. Um outro requerimento que nós estamos apresentando, senhor presidente, novos padres, é com relação às pessoas que trabalham em farmácias, drogarias. Todos os trabalhadores de farmácias e drogarias, sempre quando uma pessoa tem suspeita, né, tem os sintomas ali, uma suspeita da Covid-19, essa pessoa ela procura uma farmácia, uma drogaria para comprar o seu medicamento. Às vezes está contaminado, às vezes não. Mas o farmacêutico, o trabalhador ali de uma farmácia ou de drogaria, ele tem um contato direto com essas pessoas. Então, eu me coloco no lugar deles e eu entendo que eles, sim, também estão no grupo de risco. Então, e deveriam ser vacinados de maneira prioritária. E eu fui procurado por essa classe, fui sensibilizado por eles, concordo com a reivindicação deles. Inclusive, existe um ofício do Ministério da Saúde que foi editado, se não me engano, no último dia 12 de março ou 11 de março, que coloca esses trabalhadores também como prioridade para vacinação. Então, nós estamos apresentando também esse requerimento para que esses trabalhadores desse segmento, que eles também sejam incluídos no grupo prioritário para a vacinação. Da mesma forma que os pacientes renais crônicos e
transplantados. Aposto, vereador.
Nós temos trabalhado diretamente com essas pessoas, os pacientes renais crônicos e transplantados, e, infelizmente, muitos não têm conseguido resistir à Covid, porque eles têm uma imunidade muito baixa, e, às vezes, tanto o transplantado quanto aquele que está na fila, mas fazendo hemodiálise, quando pega o vírus, ele não consegue sobreviver. Então, nós também estamos apresentando um requerimento para que essas pessoas também sejam como prioridade na vacinação. E um último requerimento, para encerrar as minhas palavras, senhor presidente, nós estamos solicitando também para que, assim como foi feito no ano passado, que seja feito esse ano com relação ao IPTU. Ano passado, houve a sensibilidade do Executivo e houve a prorrogação do pagamento do IPTU com os descontos. Então, nós estamos apresentando um requerimento também para que esse ano seja da mesma forma, uma vez que, infelizmente, a pandemia não acabou. A nossa expectativa é que em 2021 não tivéssemos mais a pandemia. Mas como a pandemia permanece, infelizmente, nós cremos que ela vai passar, mas que, da mesma forma como foi feito em 2020, que seja feito agora em 2021, uma prorrogação para o pagamento do IPTU na cidade de Anápolis. São essas as minhas reivindicações, requerimentos que nós estamos apresentando, e eu espero contar com a sensibilidade, com a aprovação dos novos pares, porque eu creio que são situações que talvez todos aí tenham sido procurados, tenham sido buscados. Esse período que nós tivemos aí sem sessão, tenho certeza que o telefone dos vereadores, a casa, né, a porta de cada um de nós aí, foi procurada pela população anapolina. E nós estamos aqui a apresentar um requerimento, a apresentar, né, um documento e ao usar a fala, repercutindo ou manifestando o anseio da sociedade anapolina, da população de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Creio que tem mais de 5 minutos, mas se tiver algum tempo restante, cedo com o maior prazer ao vereador Hélio Araújo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Vossa Excelência usou exatamente os 10 minutos que e tinha direito. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu pedi
registrando ao vereador Hélio que ele está inscrito pela ordem, pela liderança do PL. Pois não, vereador João?
Réplica?
Não, João, fala pela ordem. Vamos dar sequência aqui. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Cumprimentar aqui todos os vereadores, vereadoras que participam dessa sessão ordinária. Quero aqui, presidente, antes de mais nada, externar aqui, com muita tristeza, o nosso sentimento pelo falecimento do nosso colega Divinino Sindicato, que teve o seu sonho interrompido por essa tragédia instaurada aqui na nossa cidade, que é a coronavírus. Mas quero também aqui externar também pelo passamento de um dos mais notáveis políticos da história anapolina, nosso amigo eterno Ademar Santillo, que tem um histórico positivo de trabalho em favor da cidade de Anápolis, do estado de Goiás e também do Brasil. Quero aqui deixar os meus sentimentos e cumprimentar aqui a toda a família na pessoa da dona Onaide Santillo. A Covid-19, vereador Leandro, ela não escolhe. A Covid-19 não perdoa. A Covid-19 não faz destinação. Temos perdido da mais simples figura as mais notórias personalidades de nossa cidade. Do mais pobre ao mais resolvido financeiramente. Daquele que possui um plano de saúde ou daquele que depende do Sistema Único de Saúde, o SUS. Centenas de anapolinos estão hoje em um leito hospitalar lutando pela vida contra a Covid-19. Dentre elas, eu quero aqui mencionar o nome do nosso colega de legislatura, o policial federal Suender, que com fé em Deus sairá vencedor dessa guerra desigual contra essa doença maldita. Quero aqui fazer um posicionamento com relação às falas de alguns vereadores, e eu quero começar aqui pela fala do vereador Marcos Carvalho, onde ele mencionou a questão da vacinação em massa. O prefeito Roberto Naves está antenado, professor Marcos, e com certeza, do mesmo modo que fomos a primeira cidade a implantar a matriz de risco no estado de Goiás, a primeira cidade a iniciar a vacinação dos idosos no estado de Goiás, a cidade que já está cadastrando dentro do grupo prioritário com idades igual ou superior a 70 anos para receber também a vacinação. Com certeza, Anápolis não será a segunda cidade a agilizar a vacinação em massa. Eu, particularmente, confio na capacidade de gestão do prefeito Roberto Naves. E ele tem dado essa demonstração ao longo desse período, nessa luta como eu disse, desigual contra esse vírus maldito que tomou conta da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Quero aqui também me posicionar sobre a fala do vereador João da Luz, onde ele mencionou sobre o lockdown e também do tratamento precoce. Anápolis hoje está com 79% da capacidade de UTI da nossa cidade tomada. De 93 leitos, nós temos aí 70 leitos ocupados de UTI. De 99 leitos de enfermagem, estão ocupados 93 leitos. Isso mostra o avanço e a rapidez que essa doença tem alcançado nas vidas das pessoas. O tratamento precoce, existem estudos prós e existem estudos também contrários ao tratamento precoce. Não se pode desprezar, em uma situação como essa, vereador Leandro, de forma nenhuma, os efeitos colaterais que esse tratamento precoce possa causar na vida das pessoas, que, ao invés de resolver o problema, pode criar um problema ainda maior no futuro dessas pessoas da nossa cidade. Eu não tenho dúvidas que, a partir do momento, ou se já tivesse alguma eficácia comprovada no que diz respeito ao tratamento precoce, Anápolis, com certeza, também já teria implantado o tratamento precoce. Hoje, a única comprovação 100% declarada e comprovada e assumida é a vacinação. E é atrás dessa que nós temos que correr atrás. É atrás da vacinação em massa que nós devemos correr atrás. Receitar boldo, erva de Santa Maria, chá de alho, eu quero aqui receitar para toda a população na corrida, que não vai ter nenhum efeito colateral. Esse eu tenho coragem de receitar. Boldo, erva de Santa Maria, chá de alho. Agora, medicamentos químicos, talvez eu tenha até coragem de tomar, vereador Andréia, mas de receitar na condição de líder, eu não tenho coragem de receitar, porque eu não conheço cientificamente os resultados que isso pode causar na vida das pessoas. Então é questão de responsabilidade. E responsabilidade, o prefeito Roberto Naves tem demonstrado o seu grau de responsabilidade para com todas as ações na luta contra essa doença maldita. Por esse motivo, vereador João, eu quero antecipar aqui que eu, particularmente, sou receoso do que diz respeito a você fazer o tratamento precoce de medicamentos que você não tem uma garantia científica comprovada, o que pode trazer um prejuízo muito grande na saúde das pessoas. Vereador Ederson, ao final da sua fala, mencionou uma ação que pode ser feita no IPTU, já com vencimento pré-marcado. Já está, vereador Ederson, em tratativas com o prefeito Roberto Naves e a equipe econômica, uma forma para trazer essa descarga aí com a população. Inclusive, temos sugerido a ele que ele faça uso daquele mecanismo de descontos que foi aprovado aqui por essa casa. Inclusive, uma emenda que teve uma participação significativa do vereador Jean Carlos, na época, quando nós éramos vereador lá em, se não me engano, 2015, essa emenda foi feita. E eu acredito que agora é importante que esse mecanismo seja utilizado pela administração municipal e o prefeito tem sido sensível a isso também. Portanto, vereador West, o prefeito está preocupado, sabe que precisa arrecadar, precisa do dinheiro para investir na saúde, que está realmente todo o dinheiro que vem é pouco, mas que o prefeito também está sensível a essas questões, para que a população não sofra, dada a sua queda de arrecadação, a falta de empregos, ao desemprego causado pelo coronavírus. Então, o prefeito Alberto Naves, também dentro dessa política de responsabilidade, ele tem já está, inclusive, olhando
no que diz respeito aos impostos que deverão ser pagos.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Qual vereador que
João da Luz.
João da Luz, por gentileza. Eu queria só dizer que, por exemplo, existem alguns estudos científicos ainda que não comprovam, né? Mas nós estamos atuando pela experiência. A maioria desses medicamentos são medicamentos que não têm contraindicação. E nós tivemos aqui o testemunho do vereador Everson, nós tivemos o testemunho do vereador Reamilton, nós tivemos o testemunho da vereadora Cleide, que utilizava, e eu também utilizei, esse kit preventivo. E, na verdade, por exemplo, todos, eu mesmo não tive o Covid, mas todos tiveram e resistiram à inflamação. E as pessoas não precisaram nem ser internadas. Eu acredito que, igual o vereador Edson falou, o prefeito pode elaborar um estudo, entendeu? Para poder desenvolver esse trabalho na cidade de Anápolis.
Obrigado,
e através, João, de orientação médica. Não estou falando de fazer a coisa distribuindo sem orientação médica.
Obrigado, vereador.
Acho que é muito importante a gente considerar a experiência. Não tem comprovação científica, mas a experiência também faz parte da composição.
Obrigado, vereador João.
Para construir a ciência. Obrigado, devolvo a palavra, vereador.
Parece que o vereador Jean pediu. Não pediu, não, né?
Eu tinha. Professor Marcos tinha pedido.
Professor Marcos, deixa ele completar, porque ele está. Fala pela ordem aí, meu querido.
Ok.
Ilustríssimo, nobre vereador.
Fala agora ou eu aguardo?
Fala depois. O senhor está com a barba muito bonita, viu, vereador?
Ok, ok. Obrigado pelo elogio. Eu estou sem máscara porque estou isolado.
Obrigado, vereador Jackson Charles, já inscrito pela ordem, professor Marcos Carvalho. Mas antes de abrirmos a ordem do dia, encerrando o grande expediente, solicito a vereadora Andréa Rezende que faça a aferição do quórum.
Aferição de quórum, senhor presidente, Alex Martins, Cleide Lara, Desmar Fortunato, Edmilson do Mercado Serve Bem, Elia Araújo, Jean Carlos Ribeiro, Lisier José Borges, Luizimar Silva, Marcos Carvalho, Thaís Souza, Trícia Barreto, vereador Fred Cacheta, vereador João da Luz, vereador Wederson, vereador Andréa Rezende, vereador Leandro Ribeiro, vereador Reamilton Espíndola. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Antes de passar a palavra aos colegas inscritos, vamos deliberar inicialmente o projeto de decreto legislativo que está na pauta de hoje, que é de autoria do vereador Jean Carlos. Então, com a palavra, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, para a leitura do projeto. Em pauta.
Projeto de decreto legislativo.
Liga o som, André.
Obrigada, Fred. Projeto em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 138/2020, vereador Jean Carlos, concede título de cidadão anapolino ao tenente-coronel Altamiro José Firmino e da outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 138/2020, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Alex Martins.
Bom dia. Me ouve, presidente?
Vereador Alex Martins, favorável ou não ao projeto de decreto legislativo 138/2020?
Favorável.
Andréa Rezende.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Cleide Hilário. Vereadora Cleide Hilário.
Está contra, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu não tive acesso ao projeto, então eu vou me abster.
Vereador Deusmar Fortunato absteve do projeto. Vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem. Vereador Edmilson. Vereador Cabo Fred Cacheta.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo. Vereador Hélio Araújo. Vereador Hélio Araújo, vota favorável. Vereador Jackson Charles. Vereador Jackson Charles, vota favorável. Vereador autor do projeto, Jean Carlos.
Favorável. Favorável.
Vereador João da Luz. Vereador Dr. José Fernandes.
Favorável, presidente.
Obrigado, vereador José Fernandes. Vota favorável. Eu também voto favorável. Vereador Lisier José Borges. Vereador Luzimar Silva.
Favorável ao projeto, senhor presidente.
Vereador Luzimar Silva, vota favorável. Vereador professor Marcos Carvalho.
Nós tivemos acesso ao projeto, vereador Reamilton e eu, lá na Comissão de Educação, a gente acompanhou e o voto é favorável da minha parte.
Vereador Marcos Carvalho, vota favorável. Vereador Reamilton Espíndola.
Com certeza, senhor presidente, pelo trabalho prestado pelo coronel da Polícia Militar Altamiro, nosso município, favorável à economia na polícia.
Vereadora Thaís Souza. Vereadora doutora Trícia Barreto.
Voto favorável, presidente.
Doutora Trícia, vota favorável. E por fim, vereador Ederson Lopes. Vereador Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Eu preciso, eu escutei, vereador Wesley Lopes, eu preciso de mais um voto para que esse projeto de decreto legislativo seja aprovado. Nós temos apenas 15 votos. Vou fazer a nova chamada. Vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem. Vereador Lisier José Borges. Vereadora Thaís Souza. Vereador Domingos Paula. Vereador Lisier José Borges. Infelizmente, apenas 15 votos favoráveis. Presidente, vou deixar o projeto.
Presidente.
Sim.
Sim, Jean. Eu queria ter feito as discussões e não tive condição aqui no acesso.
Peraí, Jean, só um instantinho, Jean. Lisier, favorável. Leandrinho, eu estava com o microfone desligado aqui, você me perdoa aí. Agora que eu percebi.
Tudo bem, então com o voto do vereador Lisier José Borges, o projeto de decreto legislativo está aprovado. O período das discussões já passou, vereador Jean Carlos. Você pode fazer as ponderações ainda no espaço da ordem do dia.
Tranquilo.
Então, projeto de decreto legislativo 138/2020, aprovado com 16 votos favoráveis, uma abstenção e os demais ausentes. Passa a palavra à vereadora Andréa Rezende para a leitura do segundo projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária número 20/2021, de minha autoria, dispõe sobre a implantação do programa de cooperação do Código Sinal Vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres
em situações de violência doméstica ou familiar, medida de combate à prevenção à violência doméstica, conforme lei federal 11.340, 7 de agosto de 2006, e dar outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 020-2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 020-2021 está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Agora sim, na sequência, pelas lideranças partidárias, inicialmente pelo MDB, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todos e a todas. Vou solidarizar com a família do Divininho do Sindicato, que apesar do pouco tempo conosco, já deixou o legado dele, e com a família do outro vereador que está internado, o Schwender, e nós realmente estimamos melhora. Todos me ouvindo?
Perfeitamente, todos... vereador, estamos te ouvindo.
Sobre a discussão em pauta da medicação profilática e preventiva usada para a Covid, nós, médicos, quando entramos com algum tipo de tratamento, esse tratamento precisa primeiro ter o aval dos órgãos responsáveis para a liberação dele. Nós não apoiamos nenhum kit para tratamento individual e coletivo. Empirismos são aceitáveis em muitas patologias, mas não oficiais. Então, eu acho muito pouco provável a prefeitura, contando com a expertise política do nosso prefeito e com as habilidades dele, né, aceitar e oficializar em Anápolis esse tratamento coletivo. Eu tinha pedido um tempo nas comunicações, só para falar que Anápolis é uma cidade de 400 mil habitantes, eu anotei isso aqui. Temos 99 leitos de enfermaria hoje e 93 de UTI, já contando com uns 20 leitos que serão instalados no Progresso hoje, cedidos pela Hiperafarma. Desses 99 leitos de enfermaria, 93 estão ocupados. E desses 93 de UTI, 70 estão ocupados. Chegou a hora da gente pensar no rastreamento em massa da população, numa testagem. Isso sim é importante. Aquisição de vacinas também. Agora, essa testagem impede a transmissão de pessoas que estão transmitindo o vírus por aí. Protocolo mesmo, protocolo de...
Doutora Trícia, tempo de Vossa Excelência expirou. Peço a senhora que conclua, por gentileza.
E vou concluir. Como o colega Reamilton, João da Luz e o Ederson falaram, experiência própria deles com medicação, mais uma vez eu falo, nós não podemos oficializar o empirismo. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva. O vereador Luzimar Silva se ausentou de sua cadeira. Vamos seguindo. Fred Cacheta, pela liderança do Avante.
Muito obrigado, presidente. Cumprimentar a todos. Primeiramente, quero externar meus sentimentos a toda a família do meu amigo, companheiro de cadeira, que sempre estava ao meu lado ali na Câmara, Divininho, sempre pedindo conselhos, nos dando conselhos. Também que a Anápolis tem uma grande perca. Quero também desejar melhoras ao meu amigo também, policial federal Schwender, o qual se encontra hospitalizado, e que peço a Deus para que sua saúde restabeleça o mais breve possível. Quero parabenizar o prefeito Roberto Naves, que tem trabalhado incansavelmente na busca de leitos, na busca de profissionais, para que essa doença maldita seja erradicada da nossa cidade. Mas quero pedir também à população, não adianta o prefeito, que é notório que ele está cansado, não adianta ir atrás de leitos, de UTI, não adianta ir atrás de profissionais, se a população não fizer a parte dela. O que nós temos que evitar é o contágio. Então, o uso de máscara, o distanciamento social, né? Álcool em gel nas mãos, evitar aglomerações. E isso eu quero dizer que a Polícia Militar tem trabalhado também incansavelmente. Infelizmente, vários guerreiros também têm pegado Covid na Polícia Militar. Mas a Polícia Militar está de parabéns, que todos os dias nós vimos que eles estão descobrindo festas clandestinas com 50, 80, 100 pessoas. Então não adianta aumentar o número de leitos, que eu acredito que ninguém quer ir para o UTI. O que nós temos é que conscientizar, evitar esse tipo de coisa, para que esse vírus maldito suma da nossa cidade. Então eu quero pedir encarecidamente à população, vamos fazer a nossa parte. Os vereadores, eu acredito que, assim como eu, que recebo ligação todo dia, pedindo vaga em UTI, pedindo vaga em internação, todos os vereadores também têm recebido esse tipo de ligação. Para concluir, presidente, eu peço a todos, vamos manter em oração para que todos os que estão acometidos dessa doença se restabeleçam mais breve possível. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Agora, na sequência, vereador Luzimar Silva, pela liderança do PMN.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia, novos pares, colegas que estão acompanhando essa sessão nessa manhã de hoje. É com muita tristeza, senhor presidente, que na 11ª semana do ano de 2021, né, perdemos aí grandes lideranças, grandes companheiros, como a pessoa do nosso colega Ademar Santillo, qual foi prefeito da nossa cidade, qual também foi deputado, representou muito bem a nossa cidade como prefeito, como um grande parlamentar que foi, né, deixo aqui ao abraço a nossa companheira Onaide Santillo. É com muita tristeza que nessa casa tivemos uma grande perda do companheiro Divininho do sindicato, né? Eu até falei essa semana passada, dos 23 colegas, lógico, novamente todos ficamos muito felizes com a vitória, com a reeleição, ou até mesmo com a eleição de primeira vez. Mas o Divininho, era notório a felicidade dele, né, comemorando muito aí essa vitória que ele conseguiu nas urnas no ano passado, mas infelizmente essa doença maldita, né, que veio tirar a paz de muita gente, levou aí um companheiro nosso, qual tinha uma briga muito grande em favor dos trabalhadores. Então, deixo aqui o sentimento a todos os familiares, a todos os eleitores dele, as pessoas que conviviam com a pessoa do Divininho. Tivemos uma grande perda também no Vivian Park, o Igor da farmácia, qual tive a oportunidade das eleições, foi meu parceiro, meu colaborador, é conhecido de todos ali da região sul, aquela farmácia que fica bem em frente ali o feirão do Copacabana. O Igor era um trabalhador, uma pessoa íntegra, qual também foi levado aí, né, por essa doença maldita aí também, senhor presidente.
Concluo por gentileza, vereador Luzimar, o tempo que Vossa Excelência expirou.
Vou concluir, senhor presidente. Quero parabenizar o prefeito Roberto Naves, que não tem medido esforço, tem ficado 24 horas dentro dos hospitais, buscando aí, né, melhorias, e aí abrindo também esses quartos de UTI, qual veio dar uma tranquilidade aí também à nossa população anapolina. Glorinha, quero falar pela comunicação sobre um jejum em favor do delegado policial federal Suenda e também das pessoas que estão passando aí por essa doença. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, senhor presidente, a todos os vereadores, meu bom dia. Eu venho aqui hoje falar um pouquinho, deixar meus apreços, meus sentimentos. Eu não pude ir no velório da pessoa do seu Ademar Santillo, um grande amigo. Pessoa essa que eu conheci quando eu tinha 16 anos, foi meu primeiro serviço de carteira assinada na Rádio Manchester. Lá trabalhei por 4 anos e conheci essa pessoa, que é o Ademar. Deixo aqui meus sentimentos à família da Unite, aos seus filhos, o Cláudio, o Guto e o André, que são os filhos do Ademar. Desejar a Unite meus profundos sentimentos a toda a família Santillo e dizer que fico Anápolis perde uma grande pessoa, um grande líder, que foi o nosso querido Ademar Santiago. Deixo aqui meus sentimentos a toda a família da pessoa do nosso querido Ademar Santiago. Gostaria também de dizer à viúva do Divino, Divininho, que é mais conhecido, é sindicalista, pessoa que eu conheço, há mais de 5 anos nessa pessoa. É uma pessoa simples, uma pessoa calma, uma pessoa que veio dos meios rurais, uma pessoa que veio e que tinha em si a vontade de ser vereador, a vontade de mudar, de querer ser diferente dentro da Câmara Municipal, e provou isso. Eu fico imaginando, Divininho, 4 anos como vereador. Aqueles que conheceram ele antes e conheceram durante a Câmara Municipal, durante as sessões, é aquela pessoa que tinha um enfrentamento, que tinha a vontade de mudar e, acima de tudo, a pessoa que lutava pelos direitos do trabalhador. Essa pessoa que lutou muito e buscou seu sentimento e externava isso em todas as sessões. Falava sobre o trabalhador, falava sobre o DAIA, falava sobre a questão de Anápolis. É uma pessoa que gostava e gostava de fazer o que mais gostava, ser sindicalista. Deixo aqui meu apreço a essa pessoa, à sua família, a seus filhos, à sua esposa viúva. E digo que fico triste em perder um amigo, não só vereador, mas também sindicalista. Eu acompanhei ele, o finado Reginaldo, que era presidente do sindicato, que morreu também de Covid. A gente é bom deixar...
Concluo por gentileza, amigo Elio Araújo.
Sim, vou concluir. Deixo aqui, presidente, o meu apreço a toda a sua família e a todo o seu legado no movimento sindical e ao movimento sindical que a qual representava os trabalhadores da CAOA, dos metalúrgicos de Anápolis. Um grande abraço e vá com Deus, meu amigo. Tenho certeza que onde você estiver, você vai estar lutando por aqueles menos favorecidos. Um grande abraço.
Obrigado, vereador Elio Araújo, liderança do PL. Na sequência, pela liderança do PT, vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia a todos e a todas. Quem nos ouve pela Rádio Manchester. Eu não consigo agora visualizar o vereador Jackson Charles aqui na tela, mas o que eu ia fazer era uma devolutiva, pedindo a ele, enquanto líder do governo, enquanto liderança importante que ele exerce nessa Casa de Leis, que leve ao prefeito a nossa sugestão de aderir à Frente Nacional de Prefeitos. Mais de 100 municípios já aderiram a esse consórcio para a compra de vacinas. Será muito mais fácil comprarmos as vacinas dentro desse agrupamento via consórcio do que município sozinho. É importante para a cidade, é isso que a cidade espera. Esse é um grande consenso, todo mundo quer ser vacinado. Essa é a nossa pressa para salvar mais pessoas, para que os nossos idosos fiquem preservados, para que as escolas voltem ao normal, para que as academias voltem, os cursos livres, o comércio. Então, nós precisamos é vacinar a população. E aí, o Jackson, com certeza, da mesma forma que ele me respondeu, tenho certeza que ele acolhe aqui o meu pedido de ajudar a mediar essa questão para que a gente consiga atender a população anapolina. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Agradeço mais uma vez a oportunidade. E na palavra pela ordem, eu gostaria de reforçar aqui a fala do vereador Edson no sentido de atender e de respaldar o requerimento dele, porque também foi procurado por diversos farmacêuticos, profissionais e trabalhadores que trabalham nas drogarias, farmácias da cidade, no sentido de respaldar a inclusão deles nessa prioridade da vacinação. Não apenas os farmacêuticos, mas também os trabalhadores, servidores de cemitérios, os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e os policiais militares e civis. Mas isso tudo passa, sem dúvida, senhores e todos os ouvintes, pela ampliação de disponibilidade de vacina. Isso que o vereador Marcos Cavalho acabou de dizer e que nós também já ponderamos no início dessa sessão. O município deve, né, precisa tentar agregar, junto com essa Frente Nacional de Aquisição de Vacinas, porque o trabalho da imunização tem sido muito bem feito. Estamos à frente de outros municípios, como já dito. Porém, nós precisamos tentar ampliar para que esses grupos, tanto os farmacêuticos quanto outros possam definitivamente ser vacinados. Se não foram ainda, certamente é porque não tem disponibilidade. Então, nós queremos reforçar aqui o requerimento, vereador Uetas, no sentido que já tínhamos também confeccionado esse requerimento, mas ainda não protocolado, para que os farmacêuticos, os trabalhadores dos cemitérios, os policiais, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, profissionais da área que estão diretamente envolvidos aí com a linha de frente da Covid, possam ser o mais breve possível vacinados. Mas isso passa, como reforcei, pela oportunidade de ter doses disponíveis. E tomara, né, que nós possamos, o mais breve possível, receber mais do governo federal doses, mas também conseguir obter, adquirir mais vacina para ampliar a toda a população. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSB, vereador Dr. Zé Fernandes.
Presidente, obrigado pela palavra. Eu quero deixar aqui um comentário pela ordem da liderança do PSB, que no dia 11 de março agora, o Ministério da Saúde já lançou um documento especificando quem são os trabalhadores de saúde que ele relaciona no grupo de prioridades a ser vacinadas. E dentro desse grupo já contempla, sim, os farmacêuticos e quem trabalha também nas farmácias. Já está lá listado, explícito, essa conclusão. Já está lá desde o dia 11 de março. Esse documento eu posso compartilhar no momento oportuno, mas a palavra que eu quero dar amanhã, eu volto a falar sobre esse assunto. Então, é um pedido que, nacionalmente, o governo federal já orienta como prioridade também farmacêuticos e quem trabalha em farmácias. Eu quero aproveitar esse espaço aqui também, numa nota de pesar, de um colega médico legista do estado de Tocantins, Eduardo Conca Filho, que hoje, segunda-feira, não aguentou as consequências do vírus maldito do Covid e perdemos. E é mais um exemplo de colegas, de companheiro que deixa a gente vítima desse mal. Tem notícias hoje de manhã do nosso colega, policial federal Suender, ele continua com um quadro clínico grave, mas sem piora nos parâmetros clínicos. Eu não estou dando aqui divulgando nessa sessão aqui o boletim médico dele, mas o que eu posso adiantar é que ele mantém o quadro clínico sem pioras, aguardando essa ação aí das medicações e da equipe que está assistindo ele. Se Deus quiser, ele vai sair disso o mais rápido possível e adentrar entre nós. Eu volto a falar amanhã num período maior, já se puder antecipar aí, eu já quero falar no grande expediente amanhã, mas eu volto a falar sobre isso amanhã com mais detalhes. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Ederson Lopes. Vereador Ederson Lopes não está na sala no momento. Passa a palavra pela liderança do Executivo ao vereador Jackson Charles. Vereador Jackson está reconectando para usar a fala pela liderança do Executivo.
Obrigado, presidente. Eu quero agradecer aqui o meu técnico auxiliar, João, vereador João da Luz, competentíssimo na informática. Obrigado, João. Quero aqui usar essa palavra apenas para confirmar aí e fazer responder o pedido aí do vereador Marcos Carvalho. Com certeza, Marcos, o recado será levado, porém, não tenha dúvidas de que todos os esforços nesse sentido já estão sendo feitos. Eu disse e repito, Anápolis foi a primeira cidade a agir em todos os pontos no combate ao coronavírus. E não será a segunda cidade a ter vacinação em massa. Pode ter certeza disso. O prefeito Alberto Naves está comprometido, compenetrado e tem feito um trabalho dioturnamente. É, talvez para não incomodá-los, ou até pela posição que eu ocupo na condição de líder do governo, eu falo quase todos os dias, durante várias vezes a semana, com o vereador Arthur Naves, meia-noite, 1 hora da manhã. Por exemplo, quem me deu a notícia do falecimento do nosso nobre colega dividindo foi o prefeito Alberto Naves, por volta das 3h40 da manhã. Então, para você ver que a gente está muito antenado, muito comprometido, e eu quero aqui reafirmar esse compromisso do prefeito Alberto Naves em todas as ações necessárias possíveis serão feitas para que Anápolis saia dessa situação difícil, árdua, preocupante e que tem tirado o sono e a tranquilidade do povo anapolino. Conte conosco, conte com o prefeito Alberto Naves e o recado será entregue a ele. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Algum colega mais inscrito na ordem do dia? Então, sem inscritos na ordem do dia, passo a palavra à primeira secretária, vereadora André Rezende, para leitura de e votação de moções e requerimentos.
Requer o encaminhamento de moção de aplauso em comemoração aos 60 anos da paróquia São Francisco de Assis em nosso município, de autoria do vereador Lisier José Borges. Moção de aplauso a ser encaminhada ao segundo sargento Patrick Leonardo Gomes, Juliano Porto Souza e Claudiones Andrade de Souza por êxito em diligências e da outras providências. Moção de autoria do vereador João da Luz. Tem uma indicação? Você quer votar? Indicação de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro. Requer seja enviada indicação ao prefeito municipal e à secretária municipal da Fazenda, solicitando que estude medidas para amenizar os impactos tributários do calendário fiscal do ano de 2021, concedendo desconto máximo de 20% conforme artigo 52, parágrafo 1º da Lei Complementar número 136, de 2006, ao pagamento do IPTU.
Vamos votar as moções e indicação. Antes, apenas mais uma para ser lida e a gente coloca em separado essas votações. Ainda com a palavra o vereador André Rezende.
Em tempo, mais uma indicação de autoria da vereadora Celiane da SOS, requer seja enviada a indicação do prefeito de Anápolis para construção do Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal. Sem mais.
Agora sim, obrigado, vereador André Rezende. As moções e indicação lidas estão em discussão.
Escutinha, presidente.
Com a palavra, inicialmente, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui dar a indicação de número 5, de minha autoria. E nós sabemos que nesse momento de dificuldades econômicas, dos impactos advindos pela pandemia, a população sofre as dificuldades financeiras. E, sem dúvida, o município necessita também da sua receita ordinária, da sua receita própria, para a manutenção das suas despesas, para o investimento na área da saúde, sobretudo agora no combate à Covid. E uma das medidas razoáveis, e aqui eu quero registrar o bom senso do vereador Jax e a sua parceria também, quando tivemos a oportunidade, ainda em 2016, de fazer propor uma alteração no Código Tributário através de uma emenda, onde nós apresentamos um aumento de 10% para 20%, e isso foi aprovado, ficou considerado no Código Tributário a possibilidade do Executivo conceder até 20% de desconto para o pagamento à vista do IPTU e ITU. Isso, sem dúvida, é uma forma de alívio financeiro à população e, sobretudo, também de incentivo ao adimplemento para que o município, a Receita Municipal, possa garantir o recebimento e o incremento da sua receita nesse momento tão difícil. É muito difícil para o prefeito, certamente, investir mais na saúde e muitas vezes ver sua receita diminuindo por conta da inadimplência decorrente dos impactos que a população sofre, fechamento de comércio, de atividades econômicas e, certamente, a população acaba por se ver muitas vezes em dificuldade. Então, para que nós possamos garantir um alívio financeiro à população, incentivar o pagamento à vista e garantir a receita ao município, para cumprir suas metas e suas obrigações. É, nós propomos aí que o prefeito possa avaliar, o secretário da Fazenda, o doutor Valdivino, o aumento do desconto de IPTU e, quem sabe, o aumento de parcela para o caso de parcelamento sem a cobrança de juros. Mas, contudo, desconto de 10% para 20% para que haja uma arrecadação. Isso tem sido feito em vários outros municípios e, comprovadamente, tem sido eficaz para que o município possa arrecadar seus tributos e aliviar para a população. É uma forma de incentivar a população a tentar pagar através do pagamento à vista.
Conclua, por gentileza, vereador Giancarlo.
Concluindo, que possamos aprovar. Da mesma forma, agradeço ao vereador Jacques, que tem o mesmo pensamento, que nós possamos encaminhar para o Executivo essa proposta, que ele possa, quem sabe, acolher para garantir a sua arrecadação e, certamente, o alívio para a população. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Giancarlo. As moções de indicação ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moções de indicação aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, passo a palavra à vereadora André Rezende, que faça a leitura para a deliberação dos requerimentos.
Requerimento, sim. De minha autoria, secretária do meio, requer ofício da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, requer ser realizada roçagem e limpeza de lote na rua 3 do bairro Santa Isabel. Requerimento da mesma secretaria também tratando de roçagem e limpeza de lote na Praça de Mergulho, antiga Câmara Municipal, Anápolis, Goiás. Requer também a mesma secretaria que seja realizada roçagem e limpeza na rua 14. No Parque da Matinha, bairro Maracanã. Requer a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de feita pavimentação asfáltica na Avenida Laranjeiras, no residencial Dom Felipe. Requer ao CNPT seja realizado o serviço de tapa-buraco na rua 7, bairro Freio Sato. Seja realizado o mesmo serviço na rua 9 de Julho, Vila São José. Seja realizado poda de árvore na rua 1, bairro Santa Isabel. Seja realizada, instalada uma academia da terceira idade na Praça do Leão, ao lado da Áurea Cristim, no bairro Santa Maria de Nazaré. Seja realizada também roçagem de limpeza de um lote na rua Perdiz, bairro Gibran El Hadj. Ao CNTT também, análise e instalação de quebra-mola na rua Melquite Crispim, barra Santa Isabel. Também a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos seja feita troca de lâmpada na Avenida Senador José Lourenço Dias, Vila Santa Terezinha. Realizada a limpeza do Globo, a Avenida Goiás, aqui no 14 de Julho, sem a Goiás. O mesmo serviço na rua Elias Neto, esquina com a Avenida Brasil, Vila Miguel, Miguel Jorge. Ao CNTT, estuda a instalação de quebra-molas na rua 4, Chácara Eldorado. Solicitação também encarada de urgência instalação de ponto de ônibus no bairro Residencial de Cerrado, rua 2, rua 3, rua 4, fechando com a rua 1 paralela ao setor Girassol. Requerimento do vereador Alex Martins. Ao CNTT, solicitando um redutor de velocidade na rua Marechal Gouveia, quadra 74, lote 5, Vila Jaiara. Requerimento também ao CNTT, solicitando tapa-buraco na rua Mauá, centro. Solicitando também roçagem no canteiro central da Avenida Getúlio Arteaga, centro. Está me ouvindo? Tá, toma. Requerimento da vereadora Cleide Lário, Secretaria Municipal de Trânsito, Serviço de Tapa-Buraco, na rua Niterói, número 58, bairro Bom Sucesso. A mesma secretaria, Serviço de Tapa-Buraco, na rua 4, Chácaras Eldorado. Instalação de redutor de velocidade quebra-molas na rua Rodrigo Abreu Simões, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Encaminhamento à Secretaria Municipal de Saúde a solicitar médico para atendimento integral na Unidade de Saúde Jardim Guanabara. Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano solicitando limpeza de retirada de entulho e roçagem de área pública da quadra 11, 12, rua 7, Itamaraty. Vereador, requerimento do vereador Hélio Araújo. Requerimento à Secretaria Municipal de Obras solicitando reparos, desentupimento e limpeza das bocas de lobo situado na Avenida Jamel Cecílio, bairro Nova Capital. A mesma secretaria, o desentupimento de bocas de lobo e a arrumação de bocas de lobo na rua, na Avenida JK, bairro JK. Efetivação de serviço de tapa-buraco na rua Valdomiro Cunha, Nova Capital. O mesmo serviço Nova Capital na rua 1. O mesmo serviço na rua Goiânia, do bairro JK, Nova Capital. O mesmo serviço tapa-buraco nas ruas Rua 20, 23, Rua 29, Rua 34. A CMTT solicitando implantação de lombofaixa na Avenida JK, número 800, bairro Jundiaí. A Secretaria Municipal de Obras, efetivação de serviço para recapear buracos na Avenida Patriarca, bairro de Lourdes. Secretaria Municipal de Lobo para efetivação de serviço de bocas de lobo e construção de uma galeria de água para escoamento de chuvas na Avenida Patriarca, bairro de Lourdes. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano solicitando limpeza e capina na renda de poda de árvores na Avenida Patriarca, bairro de Lourdes. A mesma secretaria, roçagem do lote na Rua 6, bairro Jardim Arco Verde. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Requerimento ao CMTT, solicitando estudos para a construção de um quebra-molas no endereço na Avenida Professor Bem-Vindo Machado, Jardim das Oliveiras. Solicitando serviço de tapa-buraco na Rua dos Quilombos, Rua Maria Inês Jesus, Rua Princesa Isabel, Rua José Patrocínio e Avenida Patriarca, no Jardim dos Palmares. O mesmo serviço de tapa-buraco na Avenida Patriarca, é o mesmo. O mesmo serviço está para buraco no setor tropical, Rua Terezinha, Rua Jarbas, Rua Vilmar e Rua Lauro dos Santos. Ao CMTT também solicitando uma faixa de pedestre na Avenida Frei João Batista Vogel, Vila Formosa e sinalização do cruzamento na Avenida Frei João Batista Vogel, Vila Formosa. Também ao CMTT o serviço está para buraco no bairro de Lourdes, Avenida Patriarca, número 459, lote 18. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro. Requerimento ao CMTT solicitando instalação de câmera de semáforo e vídeo monitoramento na rotatória da Avenida Pedro Ludovico, esquina com Alírio Gomes, residencial Murumbi. Solicitando também à mesma secretaria a acessibilidade da travessia no canteiro central na faixa de pedestre em frente à SOS Clínica Pediátrica na Avenida Presidente Kennedy, bairro Maracanã. À mesma secretaria solicitando desentupimento das caneletas de lombofaixa de toda a extensão da Avenida Fernando Costa. Requerimento do vereador João da Luz. Requer a CMTT, efetivação de serviço de tapa-buraco massa asfáltica em toda a extensão da Avenida Sérgio Túlio Jaime, localizada no Filósofo Machado. Requer também ao senhor prefeito Roberto Naves a implantação do requerimento profilático antecedente à Covid com a compra e distribuição gratuita de kits para tratamento precoce. Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro. A CMTT requer estudo de colocação de rotatório ou redutor de velocidade na Rua Mauá, esquina com a Rua Floriano Peixoto, loja de referência 338. Requerimentos do vereador Luzimar Silva. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Copa 1, residencial Copacabana. Requer a mesma secretaria, solicitando serviço de tapa-buraco no bairro residencial do Trabalhador. Requer a mesma secretaria, o mesmo serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro residencial São Vicente. Requer também o serviço de tapa-buraco no bairro Vila São Vicente. Requer a manutenção e limpeza de boca de lobo em todo o residencial Araguaia. Requer o serviço de limpeza e roçagem do bairro residencial São Vicente. Requer também o serviço de limpeza e roçagem no bairro Vila São Vicente. Solicitação de serviços de sinalização, placas de estacionamentos exclusivos para idosos na rua Benjamin Constante, número 317 Centro. Solicitando também o serviço de tapa-buraco na rua Carnaúba, Jardim 12 Pês. Requerimentos do vereador Marcos Carvalho. Requer o encaminhamento à CMTT para solicitar tartarugas de retorno da Avenida Fernando Costa, Vila Jaiara, em frente à choperia Homer. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento solicitando serviço de roçagem da Avenida A, Recreio Americanas do Brasil. Requer a CMTT solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Itaberaí, Vila Jaiara. A mesma secretaria, o mesmo serviço, Rua Pedro Dovi, Avenida Pedro Dovi, saída para Nenópolis, Vila São Joaquim. Requer também a CMTT solicitação do mesmo serviço, Rua Barão do Rio Branco, número 1028 Centro. Requer o mesmo serviço na Rua Floriano Peixoto, 2021, Vila Santa Terezinha. Requer também o mesmo serviço, Avenida Marechal Gouveia, Vila Jaiara. E no residencial Summerville e na Rua PP3, bairro Parque dos Pirineus. Requerimento da vereadora Celiane, da SOS. Requer o encaminhamento de ofício à Prefeitura Municipal de Anápolis, solicitando que durante a pandemia seja aumentada a frota de ônibus coletivos da empresa Urban. Requer seja encaminhada à CMTT, em solicitando em caráter de urgência, o serviço tapa-buracos na rua Pérola, bairro São Sebastião. Requer também, solicitando em caráter de urgência, o serviço tapa-buracos na rua na Vila Formosa, na rua 132. Requer também, em caráter de urgência, roçagem da área verde localizada na rua 19, no bairro Itamaraty. Requerimento da vereadora Trícia Barreta, CMTT, solicitando a instalação de um semáforo com botoeira para pedestres na faixa localizada na Avenida São Francisco, de frente à Performance Bike. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo também.
Quem pediu primeiro, Luzimar?
João da Luz.
Vereador João da Luz com a palavra.
Discutindo também, senhor presidente.
Só reforçando que esse requerimento nosso tem a intenção de colocar mais essa alternativa, é uma sugestão ao prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito, de forma técnica, ele vai estar analisando, vendo as possibilidades de implantar na nossa cidade de Anápolis e dá um despertar também para a nossa sociedade anapolina que o tratamento precoce, o tratamento preventivo, ele pode te proteger e te resguardar. É igual o vereador Ederson falou, hoje é inevitável não discutirmos esse assunto, sendo que ele tem sido positivo, tem dado resultados positivos em várias outras cidades, em vários outros países. É inevitável nós deixarmos de discutir e deixarmos de, pelo menos, analisar a possibilidade de estar implantando na nossa cidade de Anápolis e salvar vidas. Nós precisamos de salvar vidas, quanto mais, melhor. Um grande abraço a todos. Deus possa estar abençoando e possa estar nos protegendo desse vírus. Desejar à família do vereador Suender também, que está nesse momento agora de dificuldade e apreensão, né? Eu tenho certeza que os sentimentos, né, estão à flor da pele, esperando uma resposta positiva e que pode vir de Deus. Né? Deus pode que possa entrar com uma providência, salvando a vida do nosso vereador Suender. Deus, nós vamos estar orando para poder fazer uma intervenção em oração para poder fazer com que o vereador Suender saia dessa, que saia vitorioso dessa batalha. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Já inscritos para a discussão, vereador Delcimar e Jean Carlos. Com a palavra, inicialmente, vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu quero discutir 20. Eu tive ali, gravei um vídeo, né? A população me chamou, né? E lá nós fomos. E fiz o requerimento para a CMTT para fazer o tapa-buraco, porque lá é uma avenida do ônibus e você vê lá a situação, o tráfego lá estava comprometido, né? Pode-se dizer assim. Eu fiz o vídeo em cima das pedras, dentro de uma poça de água, e a rua totalmente comprometida com um buraco. E depois de muita luta, a CMTT foi lá fazer o tapa-buraco. Presidente, foi um serviço muito porco. Jogaram o dinheiro público no ralo. Está lá o problema. A população me ligou várias vezes. E outra, senhor presidente. Esse pessoal do CMTT, eu falei aí, né, quando o prefeito criou a secretaria, que tinha que rever as pessoas que estão dirigindo aquela companhia. Né? O Fernando Cunha é o diretor lá. Ele não ouve os vereadores. Ele não conversa, ele não vai em loco fiscalizar o trabalho desses profissionais, que é a empresa terceirizada. O prefeito não está nem sabendo. Outra coisa, essa secretaria, ela tem que dar o respaldo para os vereadores. Nós somos o agente mais próximo do povo. O povo recorre a essa casa. Tudo que acontece na cidade, eles reportam aos vereadores. E está uma situação muito difícil. Tem um tal de Alberto, que é diretor de operação. Eu falei com ele, falou, tá aqui. E ele vai enrolando, não dá. eles acham que nós somos da base aliada, que nós estamos amordaçados. Ao contrário, Delcimar Fortunato é parceiro do prefeito Roberto. Mas eu não vou ficar calado com esses incompetentes. Pessoas incompetentes, o prefeito Roberto tem que exonerar. Tem que colocar quem quer trabalhar. Agora, fazer o tipo de serviço que essas empresas terceirizadas estão fazendo e essa companhia não está fiscalizando, e tem aqui que parabenizar a Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do seu
Luan. Vereador Delcimar Fortunato, o tempo de Vossa Excelência expirou. Conclua, por gentileza.
Senhor presidente, as minhas palavras são essas. E eu peço ao prefeito Roberto que chame esse secretariado dele e faz uma fala com ele, olho no olho, para ele respeitar essa casa. Os parlamentares, nós somos um agente mais próximo do povo. Eu sou parceiro do prefeito. Eu defendo o prefeito de noite. Mas eu tenho certeza que ele não sabe disso. Agora, se o camarada quer ficar dentro do ar-condicionado, ele vai para a empresa dele, ele desliga. Funcionário público tem que atender o povo. E nós estamos aqui para levar as reivindicações do povo até a prefeitura. Muito obrigado. Sem mais nada acrescentar, eu devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, ainda no espaço das discussões, dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de reforçar aí o pedido da CMTT para a instalação do semáforo ali na Pedro do Vico, na rotatória, na altura do bairro Morumbi. Infelizmente, esse é um local que tem sido frequente os acidentes. Lamentavelmente, nós tivemos um acidente com vítima fatal lá do jovem estudante. Lógico que foi por uma imprudência, uma irresponsabilidade do condutor, mas é importante que tenhamos ali uma câmara de monitoramento e obviamente, a instalação também de um semáforo naquele local. Então, é um pedido de câmara de monitoramento e semáforo para que possamos ter maior segurança naquela rotatória na altura do bairro Morumbi, na Avenida Pedro do Vico. Eu vi aí alguns pedidos relacionados à tapa-buraco no bairro Frei Eustáquio, Bom Sucesso. Eu até respeito a posição do colega Delcimar, mas eu, ao contrário, quero cumprimentar aqui o Albenzo pelo atendimento lá no bairro Frei Eustáquio e no bairro Bom Sucesso. Lógico que alguns locais ainda carecem e certamente merece a realização de serviços de uma forma mais adequada, mas diante do período chuvoso e com a necessidade de imediatamente tampar determinados buracos, alguns locais foram feitos e eu quero cumprimentar. Eu discordo, né, respeito o colega Desmar, mas o Albenzo, particularmente, não tem nenhum vínculo, nenhuma ligação com ele, mas tem sido uma das pessoas que tem tentado atender as reivindicações. Quero, que, inclusive, registrar também ao diretor-presidente Fernando Cunha, que esse ano já nos atendeu em várias demandas, quebra-molas, sinalização no bairro Polo Centro, diversas solicitações. É lógico, tem muita demanda, algumas ficam reprimidas. E eu quero aqui, inclusive, reforçar o pedido do senhor, presidente, em relação ao semáforo da Mauá. E eu também tenho uma solicitação ali do cruzamento com a Quintino Bocaiúva. Tomara que seja implantado o redutor e o semáforo e que nós possamos ali ter maior segurança. Então, fica aí os cumprimentos pelo trabalho do Albenzo, do Fernando Cunha. E reconheço que as demandas são muitas, mas particularmente tenho reconhecido os esforços dele. Nós sabemos que toda a cidade está com problema e é preciso aí que possamos, nos próximos dias, ampliar esse centro de trabalho que está para o buraco. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda inscrito nas discussões, vereador Luzimar Silva e professor Marcos Carvalho. Antes de passar a palavra ao... Só um minutinho, vereador Delcimar. Antes de passar a palavra ao vereador Luzimar, vou conceder um minuto de réplica à Vossa Excelência, porque o vereador já citou o nome do senhor. Com a palavra, vereador Delcimar Fortunato, por um minuto.
Senhor presidente, eu discordo da fala do vereador Jean, em parte também, mas nós temos que ponderar, porque é o seguinte, nós estamos falando de coisa pública. Eu, particularmente, eu não vou em secretaria nenhuma pedir nada para mim. Nada para mim, pessoal. Quando eu vou procurar, eu vou procurar em prol da população. Eu estou aqui para defender o povo. E como eu falei para o senhor, para esta casa, eu estou falando para a cidade de Anápolis. O prefeito, eu tenho certeza que ele não sabe, eu tenho certeza absoluta que ele está muito envolvido na questão do Covid. Ali na PP20, no Parque dos Pirineus, o dinheiro foi jogado no ralo. E não tem uma fiscalização à altura. A empresa terceirizada vai lá, faz o serviço, agora vai ter que ir lá refazer, jogou o dinheiro fora. E está muito difícil, a arrecadação caiu, né? Está muito difícil para a prefeitura. Agora, nós temos que, esses profissionais que estão lá, tem que atender o vereador, tem que ouvir. Eles acham que eles são dono da companhia. Não funciona assim. Eu também fui atendido em várias regiões. Ali no bairro.
Tempo de Vossa Excelência inspirou o vereador Dasmar.
Então, concluindo, senhor presidente. Aí no bairro São Jorge foi feita uma obra ali, o prefeito me atendeu ali em janeiro, a população, e ficou 30 dias lá, o buraco exposto. Tivemos que ligar várias vezes. Então, sem mais nada de acrescentar, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Josimar. Na sequência, ainda nas discussões dos requerimentos, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar companheiro Jean Carlos, qual pediu o semáforo ali para a Avenida Pedro do Pico. Realmente, região próxima ali à minha casa, até era para ter protocolado esse documento. Parabéns, Jean. Aí, assino embaixo com você. Né, ali será de muita valia, onde perdemos vidas ali naquela rotatória. Então, parabenizo aqui o companheiro. E quero aqui falar para o amigo e companheiro Delcimar Fortunato. Hoje, um dos melhores secretários de Anápolis, no meu ponto de vista, qual tem ido nos locais comigo, tem acompanhado todas as demandas e me dado uma resposta com eficaz, é o ex-diretor secretário Fernando Cunha, qual o senhor, por algum motivo, teve aí um contratempo, mas quero falar que é um parceiro dessa Casa de Lei, é uma pessoa que tem atendido todas as demandas desde o primeiro dia que entrou ali, né, qual deixo aqui o agradecimento, todas as demandas, o Fernando Cunha tem sido prestativo e tem correspondido aí. Foi um contratempo, nobre colega, pode ter certeza disso. Assim que você procurar, ele vai atender como tem atendido essa Casa de Lei. É um ótimo secretário, qual deixo aqui toda a minha gratidão, que contribuiu muito com a região e com todas as demandas da cidade que eu tenho passado aí. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Eu não fui citado, senhor presidente.
O senhor quer mais uma réplica?
Exatamente.
Um minuto para Vossa Excelência. Só um minutinho, professor Marcos Carvalho.
Luzimar Silva, meu parceiro, meu companheiro, o senhor está dando sorte, porque é o seguinte... não está sendo atendido da forma que o senhor está falando, não. Eu discordo, Vossa Excelência. Inclusive, eu vou procurar o prefeito e vou reclamar. Não funciona assim, não. Não está do jeito que o senhor está falando, não. Não sei por algum motivo que o senhor está defendendo ele. Mas o seguinte, para mim é o seguinte, tem que atender a contento. Não está atendendo. Tem que fiscalizar. O dinheiro público está sendo jogado por ralo em algumas regiões, que nem lá na PP20. Eu estou indignado. O prefeito Roberto está trabalhando a quatro mãos aí para administrar, tem feito a administração muito eficaz e estão jogando o dinheiro fora. Essas empresas terceirizadas têm que ter uma fiscalização maior e tem que atender os requerimentos. Quem está pedindo é o povo, não é o Delcimar Fortunato, não. Eu não quero nem saber coisa pessoal para mim, eu quero que resolva a necessidade da cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Agora sim com a palavra, Delcimar, agora sim com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Então, rapidamente pontuando a importância, um requerimento nosso solicitando uma marcação na Avenida Fernando Costa, é a principal avenida da Vila Jaiara, da Grande Jaiara, são mais de 100 mil habitantes e é uma região que precisa ser atendida nesse sentido. E agradecendo a equipe de Tapa Buracos, que realizou um serviço de excelência ali na porta do SESI Jaiara, a gente tinha alguns problemas ali que eram crônicos e que rapidamente fomos atendidos no sentido de resolver o problema. Então, todas as regiões, não só a Grande Jaiara, os nossos pedidos têm sido atendidos. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Da minha parte, quero dizer e ressaltar a respeito à indignação do nosso companheiro amigo, Delcimar Fortunato, mas várias vezes o Albésio já foi em loco comigo, visitar algumas erosões para que a gente tome medidas paliativas para depois definitivas. Nós sabemos que o asfalto da cidade de Anápolis, ele no período chuvoso, ele vira uma peneira, porque é um asfalto de má qualidade. Nós todos sabemos que todo período chuvoso, as ruas que não têm, né, a água pluvial, a receptividade ali no final da rua do esgoto ali, daquela boca de lobo, elas deterioram mais rápido. Então, realmente, as demandas são muito grandes. Né? E respeito o Fernandinho, respeito o Alves, e acho que, a contempo, eles fazem um bom trabalho. Respeito a opinião do vereador Delcimar, está chateado, com certeza, com alguma demanda reprimida, mas eu ressalto aqui o trabalho do Albésio e do Fernandinho, porque tem atendido todos os vereadores na medida do possível. Alguém mais na discussão dos requerimentos? Se habilitou o vereador Jackson Charles, com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Eu quero aqui também fazer das suas palavras as minhas palavras, vereador Leandro, no sentido de a gente compreende algum fato isolado que possa ter ocorrido com um determinado vereador, nesse caso, mencionado aí pelo vereador Delcimar Fortunato, mas que eu também não posso deixar aqui de dizer de que nós temos, sim, eu vi aí algumas declarações, declaração do vereador Luzimar, do vereador Leandro, do vereador Marcos Carvalho, se não me engano, parece que o vereador Jean, desculpa, não sei, tenho certeza, mas vereador Jean. E a gente observa que há um entendimento global dos vereadores de que, principalmente, a CMTT, liderada pelo nosso secretário Fernando Cunha, sinal, um ex-vereador competentíssimo e tem feito um excelente trabalho à frente da CMTT. Do mesmo modo, o engenheiro responsável, né, que tem feito um trabalho também sempre prestativo. Quero aqui me colocar, caso haja interesse por parte do vereador Luzimar, na condição de líder do executivo, verificar o que houve, o que está acontecendo, para que nós possamos resolver esta pendência. No mais, na condição de líder do executivo, o vereador Delcimar Fortunato tem dito por inúmeras vezes, eu não sou amordaçado, eu falo o que eu quero, e é dessa forma mesmo. Se tem uma qualidade que o prefeito Roberto Naves tem, é de não querer amordaçar nenhum vereador. O vereador tem livre arbítrio para tomar atitude e falar aquilo que lhe bem convier. Então, não há preocupação, vereador Delcimar, com relação ao prefeito, de alguma represária ou descontentamento pelo senhor expressar aquilo que o senhor sente vontade de expressar, até porque o senhor está no seu direito, está exercendo o seu mandato e o senhor tem todo o direito disso. Mas não posso deixar aqui de dizer do excelente trabalho que tem sido feito pela CMTT e por todos os funcionários lá, e me coloco à disposição do senhor para que nós possamos ir in loco ver o que está acontecendo, porque o contentamento, o descontentamento do senhor também reflete na população e nós não queremos que isso continue e perdure. E mais, muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Imagino que o vereador Delcimar já vai pedir a réplica. Antes, eu vou passar um minuto ao vereador Luzimar Silva, que já solicitou. Aí, na sequência, passo a réplica à Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Luzimar Silva, solicito o vereador Delcimar Fortunato que desliga o microfone só enquanto o vereador Luzimar usa a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Todos nós aqui, amigo Delcimar, com certeza leva as reivindicações da população, sim. Não é nossa, né? Mas eu tenho, quando o secretário às vezes é tão criticado, e a gente tem que poder e falar a verdade também quando o secretário tem feito um serviço eficaz. E com certeza o Fernando Cunha já está comigo em diversos pontos da cidade. Toda vez que eu ligo, é muito prestativo, atende e tem correspondido às necessidades, às demandas da cidade. Não estou aqui defendendo ele por A ou B, não. É pelo serviço, sim, que ele tem feito, a resposta rápida que tem dado o suporte a nós, vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Agora, sim, com a palavra, vereador Delcimar Fortunato, por um minuto, atendendo o pedido de réplica pela fala do vereador Jackson Charles. Vereador Delcimar, o microfone de Vossa Excelência está desligado. Liga o microfone, vereador Luzimar Silva, desliga o microfone, por favor.
Desculpa, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero falar aqui em cima da fala do líder do executivo, o competentíssimo Jackson Charles, e dizer ao companheiro que realmente há um descontentamento. É porque quando eu falo em mordaça, é porque tem algum secretário que acha que você é da base, tem que levar de barriga. Não funciona assim. Tem que dar atenção devida para esta casa. O senhor Fernando Cunha foi vereador por 8 anos. Ele sabe. Quando tem algum descontentamento, liga. Vereador, o senhor quer que eu vou até o gabinete do senhor? O que está acontecendo? O senhor quer vir aqui na minha sala? Abre o coração. Nós temos que trabalhar em consonância. Agora, dessa forma, não tem jeito de trabalhar, não. Não, o cara ficar isolado e vendo o descontentamento de um parlamentar que é da base aliada, ainda por cima de tudo, por tudo, somos da base aliada. Agora, eu não vou ficar calado. Não estou satisfeito com o trabalho dele. Agora, a questão de período de uso... Estou falando de pontuais aqui.
Obrigado, vereador Delcimar. Tempo de Vossa Excelência expirou. E vereador Jackson Charles solicita 1 minuto de tréplica. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Foi, eu mencionei. Pelo visto, existe um problema pontual, talvez até pessoal, não sei. Estou à disposição, vereador, da condição de líder executivo, para que nós possamos ver o que está acontecendo. Mas o que eu ouvi aqui foi uma avalanche de vereadores positivamente falando do belo trabalho feito pela CMTT. Então, isso significa que o problema é pontual. Sendo pontual, vamos resolver. E repito, se tem uma das vantagens que o prefeito Alberto Naves leva é de deixar o livre-arbítrio do vereador para falar aquilo que ele bem entender e convier. Fique à vontade, mas nós temos um entendimento aqui que é importante o exercício do mandato e que o senhor tem todos os direitos de cobrar, reivindicar, até porque o senhor é cobrado pela população. Conte comigo, nós iremos juntos ver o que está acontecendo para poder tirar essa insatisfação do seu coração, abrindo aí o coração, com certeza, do executivo e, obviamente, o coração do Fernando Cunha também estará aberto para o senhor. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Agora, na sequência, ainda no espaço das discussões, vereador Reamilton Espíndola. Vereador Reamilton está reconectando. Bom, estabelecido com a palavra, Reamilton.
Deu certo. O Touch aqui não estava querendo obedecer o comando. Bom, aproveitando o momento das discussões, quero parabenizar o trabalho do secretário Fernando Cunha, dizer que ele tem atendido as nossas demandas. Mas, infelizmente, vereador Jackson, infelizmente, não nessa gestão, mas feito em outras gestões, né, as pavimentações asfálticas, Anápolis afora, vem com o famoso asfalto sorrisal, entendeu? Remendo em calça velha, gente. Não suporta, não suporta, né? E eu quero dizer que, inclusive, já fiz outro requerimento para a nossa região ali, né, do Aldeia dos Sonhos, né, do Adriana Parque, do Jandai, porque lá o tempo chuvoso já destruiu tudo, né? O asfalto não aguenta, gente, né? Então, assim, temos que reconhecer a realidade, né? Quero parabenizar, né, ao Fernando Cunha, pedir também a ele atenção naquela região ali, tá bom? E dizer, né, o seguinte, existe ali vários pedidos de várias lombadas também, né, e precisamos desse olhar, né? Foi lá uma equipe técnica juntamente com o engenheiro Igor, né, olhar ali, né, e alguns foram favoráveis e nós estamos aguardando. Mas do mais, né, quero parabenizar e dizer, né, mais uma vez aqui a minha fala, inconveniente, né, uma situação de discussão nesse sentido de que o remendo na calça velha. Eu, infelizmente, essa é a realidade. Obrigado, obrigado pela fala.
Obrigado, vereador Renato Espíndola. Requerimento em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto no espaço da ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o vereador Luzimar inscrito, ao qual eu passo a palavra.
Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Quero aqui, senhor presidente, comunicar a todos que minha família, a minha equipe de trabalho, amigos, vamos começar a partir do pôr do sol no dia de sexta-feira até o pôr do sol de domingo. Vamos estar fazendo um jejum de aclamação para todas as pessoas que estão aí com esse Covid, que estão aí nos leitos de UTI, que estão até mesmo em casa, em quarentena. E quero chamar atenção para esse jejum que inicia na próxima sexta-feira, após o pôr do sol, de cremação. Jejum esse que não só de alimento, mas exercendo a sua fé. Qualquer sacrifício a Deus é válido. Então, quero aqui pedir, né, também os nobres colegas que puder fazer, que tirar uma hora, um dia, exercendo o seu ato de fé, implore dessas famílias, implore dessas pessoas, melhor dizendo, que estão com o Covid-19. João da Luz, Ederson Lopes, Delcimar, Cleidilário, Reamil e outros colegas que estão, que têm aí a sua igreja, que têm as suas dominações, não só para o público evangélico, mas também para todo o nosso país. Então, vamos clamar a partir de sexta-feira do pôr do sol. Eu e minha equipe, minha família, está fazendo aí esse ato de fé. Né? Causa aí os nobres colegas que ele está conosco nessa campanha, a gente fica agradecido. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Fique em casa, pessoal. Fique em casa.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Ainda inscritos no espaço das comunicações, vereador Alex Martins e Jean Carlos. Na sequência, vereador Alex Martins. Vereador Alex, por gentileza, ligue seu microfone.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Quero apenas usar esse espaço para agradecer as orações, agradecer as boas mensagens que recebi durante esse período de recuperação, eu e minha família, fomos acometidos pelo Covid-19 e, graças a Deus, estamos bem. E relembrar, hoje, 15 de março, é o dia da escola, um local de transformação individual, coletiva, onde se aprende e põe em prática vários conceitos. E queríamos que poderia comemorar o dia da escola com as escolas abertas, mas sabemos que estamos num momento delicado. Precisamos de muita compreensão, paciência e vacina, e tão logo poderemos comemorar ou recomemorar essa data de 15 de março com as crianças na escola. Um forte abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alex Martins. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Ainda nas comunicações, eu aproveito a audiência para externar aqui os cumprimentos a todas as famílias e, nesse momento específico, a família do saudoso Ademar Santillo. Também fui admitido em 87 da prefeitura, enquanto era o prefeito municipal Ademar Santillo. Então, tive a oportunidade de cumprimentar e agradecê-lo. Fui através do seu José Antônio Figueiredo, mas o contratante, né, foi o Ademar, isso me marcou muito e certamente foi uma liderança que marcou muito a cidade de Anápolis, um defensor da democracia, da cidade, do Estado, né, e que teve atuação, inclusive, nacional como deputado constituinte e na luta pela democracia. Fica aí os nossos cumprimentos a todos os familiares, ao NAD, todos os familiares e amigos. E ainda nas comunicações, presidente, concluindo, pedir, né, que as pessoas tenham cuidado. Não é porque a classificação técnica da matriz de risco passou para a condição de moderado que a população deve, né, abrir a guarda. Ao contrário, vamos manter vigilantes, manter os protocolos. Existe aí uma alta taxa de contaminação, de ocupação hospitalar. Infelizmente, muitos óbitos, né? E nós precisamos manter cuidados, vigilantes, quem puder, né, evitar realmente a circulação, manter distanciamento, evitar aglomerações, porque essa linha entre moderado, crítico, é uma questão técnica, mas o que importa é que, infelizmente, pessoas, né, vidas estão sendo ceifados por essa doença. E nós precisamos manter os cuidados. Tanto é verdade que o prefeito vai agora em diante avaliar diariamente as condições e certamente avaliar o que realmente deve ser mantido ou não em relação a essa matriz de risco. Mas, independente disso, de matriz de risco, nós precisamos ter cuidado. A população, né, tenha cuidado, que Deus nos proteja, que Deus abençoe e dê recuperação ao Suendo e todos aqueles que estão se tratando nesse momento dessa doença. E graças a Deus pela melhora do Alex, do Deusimar, e que Deus abençoe todos e nos proteja. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda inscritos no espaço da comunicação, vereador Reamilton e também Hélio Araújo. Com a palavra, vereador Reamilton, na sequência, Hélio Araújo.
Obrigado, senhor presidente, pela bacana comunicação. Quero voltar ao assunto de antes, junto ao que foi proposto pelo vereador João da Luz. Dizer que, com evidência científica ou não, se é o epeirismo ou não, foi realmente o que salvou, né, nós nesse momento tão ruim pela questão da contaminação do vírus. Chamamos a atenção do secretário de Saúde nesse sentido. Não sei que caminho irá, né, percorrer, mas a verdade é essa. Conversando com um colaborador da casa, funcionário da casa, ele também disse que por um profissional, né, um relevante médico do nosso município, inclusive também, né, faz parte da Secretaria de Saúde, né, foi prescrito o mesmo pacotinho. Então, a verdade é essa, gente. Não paguei para ver. E vou dizer mais, né, muitos dos que estão aí falando que não, quando é na hora da necessidade, né, aí faz o sapo pular, entendeu? Aí vai pelo pacotinho mesmo, essa é a verdade. Então, que não sejamos falsos moralistas a dizer que não, e na hora do usar, vamos ser, né, corretíssimo que dizer, então vamos ser de cara limpa, falar a verdade. Eu usei e estou vivo para contar essa história, entendeu? Né? E aí vamos dizer, ah, não, que não sei o que, conversinha fiada, e na hora do vão ver, faz o uso, né? Falso moralismo, entendeu? Então, assim, então, vou dar até um conselho. Esses aí que são contra, entendeu? Na hora que o trem arrochar, vai para dipirona, entendeu? Conforme está prescrevendo aí, vai para dipirona, entendeu? Vai para dipirona para ver o resultado, viu, Jackson? Entendeu? Aí depois você volta e conta para mim, tá? Beleza? Grande abraço, Deus abençoe, até mais. Obrigado pela palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, Hélio Araújo.
Gostaria de deixar aqui, presidente, comunicados a palavra que estive agora conversando com o presidente do Sindifargo, que é o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás, na pessoa representando o Conselho Administrativo, o senhor Marcelo Pirillo, e o doutor Marçal, que é o presidente executivo do polo farmacêutico, não só do polo farmacêutico, mas da indústria farmacêutica de todo o estado de Goiás. No dia 15, eles fizeram a doação de 3 capacetes respiratórios à Secretaria de Saúde, foram entregues à pessoa do nosso secretário, que agora deixo também meu apreço, eu estive conversando com ele na sexta-feira passada, uma pessoa que não mede esforços na saúde, está fazendo uma bela administração como secretário. Deixo aqui meu apreço e agradecer também ao polo farmacêutico do DAIA, não só do DAIA, mas de todo o estado de Goiás, a participação, a ajuda, tudo que precisa, sempre o polo farmacêutico das indústrias estão ajudando nosso querido prefeito Roberto, eles com doações em respiradores, agora com a doação desses 3 capacetes que são de últimas gerações, e chega para atender o quê? A demanda, que a cada dia é maior aqui em Anápolis. Eu fico preocupado com essa situação e agradecer a vocês, empresariado, aos empresários do polo farmacêutico do DAI, o meu muito obrigado, e a população anapolina agradece as suas doações. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Da minha parte, eu quero, no espaço das comunicações, cumprimentar o prefeito Roberto pela abertura de mais 20 leitos de UTI ali na UPA geriátrica. Dizer que só foi possível essa abertura dos leitos graças aos vereadores da legislatura anterior que abriram mão de suas emendas impositivas na dotação orçamentária de 2 milhões e 800 mil para que aquela unidade de saúde pudesse estar sendo finalizada. Sabemos que 20 leitos não é o suficiente pelo momento que nós estamos passando, mas vai ajudar a salvar mais vidas. É importante dizer também da nossa consternação, né, pelo amigo, companheiro, né, sempre extrovertido, alegre, divininho do sindicato, como era conhecido, que todas as manhãs, né, nos recebia com um grande sorriso no rosto, mostrava ali, estampava a sua alegria de estar legislando aqui na cidade de Anápolis, realizando um sonho, né, que era ser vereador. Ele conseguiu, chegou e com pouco tempo de vereança conquistou toda a Câmara Municipal, não só nós vereadores, mas todos os servidores aqui desta casa. Torcer também e pedir a Deus que restabeleça a saúde do nosso companheiro, amigo, vereador Suender, né, e da mesma forma todas as pessoas que estão acamadas, que estão em leitos de hospital, né, que Deus restabeleça a saúde, que traga eles de volta aí à sua família, porque nós estamos vendo o sofrimento das pessoas, né, no combate a essa Covid-19. No mais, pedir perdão, né, pela primeira transmissão remota da Câmara Municipal do Legislativo Anapolino. Tivemos algumas falhas técnicas no início, a internet oscilou bastante, mas amanhã nós estaremos melhor, com certeza. Agradecer aí a todos os vereadores, né, que participaram aqui atuante nessa primeira sessão ordinária remota do mês de março. Agradecer aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam, obrigado pela audiência e pela paciência. Também aos internautas e telespectadores através do YouTube, canal YouTube. Deixar aqui os nossos sentimentos à família da Rádio Manchester. Estive representando o Legislativo Anapolino no velório do nosso amigo, companheiro, ex-prefeito da cidade de Anápolis, ex-deputado federal, estadual, ex-secretário de Estado, Ademar Santillo, e levei ali as nossas condolências à dona Onaide Santillo, que é a nossa eterna primeira-dama, a nossa eterna deputada estadual. No mais, convocar outra sessão ordinária para amanhã, terça-feira, dia 16 de março, em horário regimental. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão, convocando outra para amanhã em horário regimental. Muito obrigado, uma semana abençoada a todos.